O Velho Oeste americano inspirou uma série de filmes que são feitos até hoje. Filmes que ficaram clássicos. O Bom, o Mal e o Feio, por um punhado de dólares. Três Homens em Conflito. É óbvio que sabemos que esses filmes são completamente fantasiosos e não mostram o Velho Oeste como ele realmente era. O Velho Oeste com menos armas, com menos pontaria, com menos heroísmo, com menos ação. O episódio de hoje não é um episódio histórico. Pelo contrário. Muito pelo contrário. No episódio de hoje acompanharemos um xerife, uma índia, um mexicano e seu burrinho, o Madruguinha. Episódio de hoje, Madruguinha do Oeste, com Felipe Xavier no papel de Dom Ramon, Debbie Cabral no papel de Dakota e João Vitor Galvão no papel do xerife Robbins. Esse episódio é livre para todas as idades. O RPG Guaxa usa um sistema chamado Lasers e Sentimentos. Nesse sistema, os jogadores sempre rolam um ou mais dados de seis lados, aqueles que você encontra no War. Cada personagem tem um único atributo, um único número, que vai de 2 a 5. E sempre que esse personagem vai atacar alguém ou fazer uma ação física, ele precisa rodar o dado e tirar um número igual ou menor ao seu atributo. E sempre que ele vai fazer uma ação que não é uma ação física, nem um ataque, como procurar uma pista, ouvir, ou mesmo se esconder, ele sempre precisa tirar o seu atributo ou mais. Não esqueça de me seguir nas redes sociais, @MarceloGuaxinim, e siga o RP Guaxa. Se você também quiser apoiar este episódio, ser padrinho e colocar sua voz em um dos NPCs, escute até o final, no Escudo do Mestre, eu explico pra vocês. Uma ótima aventura.
Rola os dados.
Bola de fogo! Chama o... Chama o clérigo!
Assim eu morri.
Hora iniciativa.
Então, não tem armadilha. Podemos ir.
O que vocês fazem?
Tá. Eu amarro uma corda nelas e uso como arma.
Eu ataco.
O mago lança seu Thunderbolt mais 15 no Beholder.
Eu quero rolar nesse pistão, posso?
Tem algum lugar pra se esconder?
Ah, falha a crítica.
Ataque de impunidade!
Erro, mano! Chama o clérigo!
RPG, Realidades Paralelas do Guaxinim. Sua aventura de bolso na forma de podcast. Uma jornada completa a cada episódio.
A cidade do Guaxinim de Pedra tem esse nome graças a uma formação rochosa que tem em sua entrada que lembra um guaxinim. A cidade já foi muito próspera e cheia de vida, devido a algumas minas que foram encontradas na região. Mas o ouro acabou muito rápido e as pessoas foram embora. O trem, que antes passava de 2 em 2 dias, hoje passa a cada 15 dias na região. As poucas pessoas que sobraram são pessoas que trabalham no próprio trem, que preferem um lugar tranquilo para morar. Então, a cada 15 dias, eles trocam, o pessoal passa por aí, visita a família. E comércio local e algumas pequenas fazendas. Uma das pessoas que mora nesta cidade é Dom Ramon, um mariachi que complementa a renda como peão. Como é que é a aparência do teu personagem, Felipe?
Ele tem um sombreiro bem grande, bem típico, um bigode, aquele bigode bem volumoso. Ele tem seus 30, 35 anos. Ele é uma pessoa muito carismática, por ser um mariachi e ter sangue latino. E apesar de ter uma uma feição bem rústica. Ele é um cara, assim, muito, muito simples, muito peão, muito peão mesmo da roça.
É, e numericamente você é o mais inteligente dos três, tá? Vamos lá.
Ele é uma pessoa muito sociável por ser mariachi, ele conhece muitas pessoas. E...
É mais o carisma do que realmente a inteligência, né? Ok, naquela manhã tu chegou pra trabalhar cuidando de ovelhas, foi contratado no último mês, tava cuidando de ovelhas da dona Thaís. E quando tu chega pela manhã, todas as ovelhas estão mortas.
Eu coço, eu enrosco a ponta dos meus bigodes e vou verificar o que aconteceu. Vou tentar ver as ovelhas, assim, ver se tem alguma viva. Vou analisar as ovelhas, o que tá acontecendo.
Rola dois dados.
2 e 2.
Tu não faz ideia. Algum animal parece ter atacado elas. Tu sabe que foi ataque de animal, tu não
e
sabe.
Ele é o mais inteligente.
Tu sabe que foi ataque de animal, tu não sabe que animal foi, nem de onde ele veio, nem pra onde ele foi.
Eu coço os olhos assim, eu bocejo, falo, tá muito cedo. E. Bem, eu vou informar a dona Thaís. Eu trabalho pra ela, okay. Né? Eu vou informar a dona Thaís o que aconteceu.
Ok. A Dakota, ela é uma índia, né? E qual a aparência dela, Debbie?
Ela é alta, ela tem o cabelo preto bem liso, que ela sempre usa em duas tranças, assim, pra frente. Ela tem também uns enfeites nessas tranças, assim, com umas penas. Ela tem um porte bem atlético. Ela faz muito exercício, ela tem uma... É isso.
A relação com os índios nessa cidade, ela é bem tranquila, graças ao xerife, principalmente. Então, existe algum comércio com os indígenas, com os nativos, e nenhum conflito é registrado, por isso, a Debbie, ela tem livre passagem, né, entre a cidade e fora dela. Parte da cidade, muitas casas foram abandonadas, porque eram daquele tempo que todo mundo... que a cidade era grande, né? Tinha bastante gente morando. E quando o pessoal foi embora, as casas mais distantes foram abandonadas. A Debbie estava indo em direção à cidade, quando ela nota rastros estranhos na área que é chamada de Cidade Fantasma, que é na parte onde ficam as casas que foram abandonadas.
Eu... olho pra saber se eu consigo identificar que bicho foi aquele que esse rastro é estranho e eu não conheço.
Tá, dois dados.
2 e 5.
Tá. É um rastro de algum animal que tu nunca viu ali. As pernas, os pés dele, né? A marca que ele tá fazendo no chão é grande demais pra ser um lobo ou mesmo outra criatura, o predador que tem naquela região ali. Tu encontra resquícios de sangue e tu vê que são pelo menos 4 criaturas passaram por ali, mas logo à frente tem um pequeno riacho e a trilha se perde. Mas tu sabe que tem pelo menos 4 predadores grandes próximos à cidade.
Tá, eu abaixei, eu medi mais ou menos com a mão o tamanho da pata. Eu peguei passei a mão, senti o sangue pra ter certeza se era sangue. E... é isso. Senti cheiro e tal. E resolvi voltar, continuar indo pra cidade. Que de repente eu encontro com o Robin e falo pra ele o que eu vi.
O xerife da cidade é o xerife Robin. Ele é muito querido por toda a população. A cidade... relativamente poucos problemas, e até pela relação com os indígenas, eles acabam ajudando a proteger a cidade. Como é que aparece o teu personagem, João?
Bom, o xerife Robbins é um homem um pouquinho mais velho. Ele tem 52 anos de idade e já está com os seus cabelos e a barba, que ele mantém curta, mas ainda presente junto com o bigode, todos grisalhos. Ele tá vestindo uma daquelas camisas social aberta lá no último botão, porque é uma aparência mais casual pra ele, com um colete vermelho por cima. E por cima desse colete, ele usa orgulhosamente a estrela do xerife sobre o coração dele. O primeiro nome dele é Martin, apesar de que a maioria do povo da cidade se refere a ele como Xerife Robbins. Só as pessoas mais queridas se referem a ele pelo primeiro nome.
O xerife estava indo para a frente da delegacia, né? Ele costuma ficar sentado ali. E quando ele sai pela porta da delegacia, ele escuta gritos vindo do centro da cidade. Tem um homem que tu identifica como Edmar. Ele tá gritando:
vem cá, você for homem, seu desconjuro. Eu te desafio pra um duelo. O que você tá fazendo é um absurdo, é um absurdo.
Bom, eu saio com o peito estufado lá do meu escritório de xerife, fazendo gestos com as mãos pra acalmar quaisquer pessoas que estejam levando a sério as provocações desse sujeito que eu conheço. De onde eu conheço esse Edmar?
O Edmar, ele tem um irmão chamado Ednei. Os dois, o pai deles tinha uma grande mercearia ali, aqueles secos e molhados, um comércio na região. Quando o pai faleceu, os dois foram administrar esse comércio, mas brigaram e cada um deles criou sua própria loja. E desde então eles têm concorrência entre eles. O Edmar está no meio da rua, gritando na frente da loja do Ednei, e com o próprio Ednei, né, e está desafiando ele para um duelo.
Nossa, o xerife Robbins se aproxima do Edmar, com cuidado, fala: bom dia, Edmar, fazendo um gesto com o chapéu conforme se aproxima, e pergunto: qual parece ser o problema aqui?
Dia, xerife. Diz pra mim, o trem passou aqui há mais de uma semana, não é não?
Certo, mais de uma semana já.
Como meu irmão Ednei está vendendo frutas frescas? Isso é concorrência desleal. Onde ele arrumou essas frutas? Ele precisa me dizer.
Calma, Edmar, calma. Desde que vocês brigaram, ele tem os próprios segredos. Eu tenho certeza que você tem os seus. Você não pode obrigá-lo da mesma maneira que ele não pode obrigar você.
Frutas frescas? A gente tá no meio do deserto. Eu não consigo plantar a porcaria de um cacto, de um tempero, uma pimentinha. E ele conseguiu plantar fruta. Frutas!
Calma, Edmar. Pode me deixar tentar chegar ao fundo disso? Intermediar a situação?
Por favor, meu painho, que Deus o tenha, nunca aceitaria algo assim.
Que Deus o tenha de fato, meu filho. Eu vou entrar na loja do Ednei, o Ednei.
O Edmar vai pra loja dele bufando. O Ednei... Ele mostra assim, uma cesta com várias frutas, algumas até que tu nunca viu, e fala:
se é pra pegar uma fruta, é quando é caso.
Ah, muito obrigado pela gentileza, mas não vim por causa disso. Na verdade, eu vim por causa da comoção na frente da sua loja. O senhor não pode ter deixado de ouvir, senhor Ednei.
Edmar não matou uma mosca.
Eu conheço seu irmão. Vocês podem brigar, mas eu entendo que nunca chegaria a isso. Eu só estou realmente curioso, assim como ele, onde você conseguiu essas frutas?
Eu tenho meu segredinho, né?
Segredos? Talvez esses segredos, se fossem conhecidos por mais pessoas, fossem contribuir para a comunidade, para a sua prosperidade, dos seus cidadãos.
Eu prometo dividir informação com todos. Mas me deixa aproveitar essa vantagenzinha que finalmente eu tô tendo pelo meu irmão. Deixa só um pouquinho.
Claro, mas só por favor, olhe nos meus olhos e me diga que você não está fazendo nada contra a lei.
Ele te olha nos olhos e joga dois dados.
5 e 4.
Ele fala:
eu lhe garanto. Tudo que tô fazendo aqui é dentro da lei. Tudo.
E ele tá falando a verdade. Tu tem certeza absoluta disso.
Tudo bem, então. Bom dia de comércio pro senhor.
Bom dia pro senhor também.
O Edmar já se acalmou enquanto isso?
Ele tá na loja dele e as pessoas estão indo tudo na loja do Ednei. Ele tá bem puto lá olhando pela janela.
Ah, não posso fazer nada contra o livre comércio, isso aqui é a América.
O Dom Ramon chega até a casa da senhorita Thaís.
Dona Thaís, infelizmente eu não tenho uma notícia muito boa pra senhora hoje não. Por favor.
Ela enxuga a mão assim no avental. Ela é viúva, né? O marido dela faleceu há alguns anos. Ela olha pra ti.
O que houve, rapaz? Desembucha.
Ah, uma tragédia, Dona Thaís. Todas as ovelhas estão mortas.
Mortas? Mas o que as matou?
Eu tiro o sombreiro, coloco assim no peito. Olha, tem sangue pra todo lado. Ah, eu não consigo nem olhar. Ah, acredito que seja um animal selvagem, mas... Como ele conseguiu matar todas? De vez em quando aparece um coiote, pega uma ovelha, outra, mas todas? E por que ele não levou a carne? Isso tá muito estranho, Dona Thaís. Eu não sei o que tá acontecendo. Eu tô com medo.
Ela olha pro quintal, tem uma menininha brincando, daí ela grita:
Crislane, guarde seus brinquedos e entre. Você acha que isso pode ser perigoso pra mim e pra minha filha?
Olha, Dona Thaís, eu não recomendo sair à noite, não. Tranca a casa e... Bom, realmente está muito estranho. Eu acho bom a gente procurar ajuda.
Eu vou ficar em casa, então. Você poderia avisar o xerife?
Boa ideia, senhora. Bom, fica aqui com sua filha. Crislane, entra, filha. E eu vou lá conversar com o xerife Robbins. Quem sabe ele possa resolver esse mistério.
Muito obrigada. Muito obrigada mesmo.
E ela entra e tranca a porta. Tá, tu vai então em direção à cidade falar com o xerife, é isso?
Vou e... Elas estão em segurança, né?
Então, elas trancaram a porta, tu vê ela fechando as janelas do andar de baixo, né? Elas são uma casa de dois andares.
Então, eu pego o cavalo, eu tenho já me armo com uma carabina que eu uso, né, pra proteger contra os coiotes.
Só um segundo, como assim não é um burro?
Hein?
Como é que o espanhol vai montado num negócio que não é um burro?
Ok. Eu monto no meu burro. No Madruguinha. Eu monto no Madruguinha.
Ok.
E parto em direção pra cidade. Na busca do xerife.
Na cidade, o xerife tava saindo da loja do Ednei. Quando a Dakota o avista.
Martin, tudo bem?
Eu viro pra ver ela e logo quando eu reconheço essa voz, a minha cara se enche num sorriso quando eu viro pro outro lado e falo: Ah, Dakota, abro os braços pra recebê-la num abraço.
Eu abraço. Okay.
Qual a relação do personagem de vocês?
Conta você, Dakota, por favor, se não for muito doloroso.
É porque a família da Dakota foi assassinada quando ela tinha uns 12 anos de idade. E o xerife Robbins é que cuidou da Dakota até ela ter idade e condições de morar sozinha. Hoje ela tem 23 anos, mas ela tem um carinho por ele como se ele fosse pai dela.
E eu até hoje sinto falta do espaço que você ocupava lá na casa.
Ok, tá os dois ali. Dakota, então, se lembra o motivo dela ter ido até ali.
Ah, sim. Martin, vi uma coisa muito estranha quando eu tava vindo pra cá. Eu vi umas patas. Ai, era uma trilha de quatro animais. Mas eu não sei... Olha que coisa estranha. Eu não sei dizer que animal que era. Eu juro...
Quatro animais.
Eles estavam indo em direção a... saindo da cidade. E aí, quando chegou no riacho, aí eu perdi a trilha, mas eu não consegui identificar a trilha do que era. Não era lobo, não sei o que era. Mas o que me preocupou mais, na verdade, é porque tinha muito sangue na trilha. Muito sangue.
Muito sangue? Nossa, os animais podem ter atacado algum dos habitantes da cidade. Deus nos livre.
Pois é.
Não, eu acho que alguém já teria dado falta e nos avisado até o momento. Como eram essas marcas? Elas eram de cascos ou de patas?
Posso inventar, mestre?
Não. Não era de nada assim que tu conseguisse se lembrar.
É, então tudo bem. Era só pra eu ver se eu conseguia obrigar o mestre a revelar mais essa informação.
Enquanto vocês estão conversando ali, vocês veem toda velocidade um burrinho se aproximando, trazendo um mariachi.
E ele quicando em cima, assim.
É, sim, ele.
Bigode trepidando na cara, né?
O sombreiro preso embaixo do queixo, indo pra cima e pra baixo também na cabeça. Bom, eu reconheço de cara que é o Dom Ramon. Já faço um gesto pra ele conforme ele se aproxima. Bom dia!
Xerife! Xerife! Uma tragédia, xerife!
Acalme-se, meu homem. O que que houve?
Chama os federais, chama o exército, chama todo mundo.
Calma, meu filho, calma, por favor. Pare um pouco, amarre esse burro ali e me explica o que aconteceu.
Respira, Ramon.
Eu sento um pouco assim. Bom, uma tragédia. Todas as ovelhas da dona Thaís, todas estão mortas. É sangue pra todo lado. Ah, eu não acredito.
Ah,
todas
pronto.
As ovelhas, você disse?
Todas do rebanho, xerife.
É daí a trilha, Martin, que eu vi lá na floresta. É daí que vem o sangue.
Parece provável, mas não vamos tirar conclusões antes de investigar. Eu acho que nós deveríamos ver de onde está vindo essa trilha e se realmente foram essas criaturas que atacaram as ovelhas da dona Thaís. Quão grandes elas eram, Dakota? Você conseguiu descobrir pelas marcas das patas?
Eu diria que elas eram maior que a minha mão.
Era um pouco maior que um cavalo.
A pata? A cada uma
não,
das patas?
Não, tu imagina que a criatura, pelo peso do que a criatura fez. Okay. Né, pelo...
Eu te ensinei a rastrear, Dakota, que isso?
então era minha mão fechada, mais ou menos.
Entendo. Podem ser criaturas muito perigosas, elas podem se tornar um perigo para os habitantes.
Não era a tua mão fechada não, tá? Era duas vezes a tua mão aberta, uma pegada.
Duas vezes minha mão aberta?
Sim. O xerife Hobbs está preocupado que isso possa ser um risco para a população, né? Ele não fala isso para os outros, né? Também não quer causar pânico no Dom Ramon, nem na filha dele. E diz o seguinte para os dois. Ok, tudo bem. Vamos averiguar isso. Primeiro, eu gostaria que o senhor nos levasse até a fazenda da dona Thaís para nós vermos o lugar onde as ovelhas foram mortas.
Vocês começam a sair da cidade e logo próximo à saída da cidade tem uma criança chorando.
De que idade?
De uns 8 anos.
Eu reconheço a criança?
A criança que tu conhece se chama Eloy e ele é filho de um peão da região.
Tá certo, então. Eu desço do meu cavalo e faço um sinal pra Dakota descer também. A minha... eu tenho até dificuldade de não chamar ela de filha. Tem muito mais jeito com as pessoas do que o seu pai, Brutamontes.
Claro.
Mas eu tento chegar perto do menino conforme eu peço pra ela se aproximar, tentando dizer: calma, garoto, calma, pare de chorar.
O que que houve?
Ele...
A Pepita fugiu.
É que a Pepita é quem?
É meu gato.
Seu gato fugiu?
Fugiu.
É...
Duas galinhas correram atrás dele e ele fugiu.
Ah, mas não preocupa, não.
Seu gato fugiu de galinhas?
É.
Olha só, preocupa não, ele volta. Ele vai ficar com fome e volta, tá bom? Vai pra casa que ele vai voltar já já.
E se as galinhas pegarem ele?
Não se preocupe, garoto. Gatos são espíritos livres. São como os pistoleiros de antigamente. Ele vai conseguir lidar com duas galinhas.
Ele limpa o nariz, né? As lágrimas.
Tá bom.
A casa dele tá próxima, a gente consegue acompanhar ele voltando pra segurança da própria casa.
É próximo, sim. Uhum.
Eu tô enrolando a ponta do bigode, assim.
Muitos acontecimentos estranhos nessa cidade hoje, Dakota. Vamos investigar essas ovelhas.
Eu achei que você queria investigar agora o gato que fugiu. Menos, Martin.
Não, que isso. O gato vai se dar bem. Eu acho, então, tá, eu bom. Espero.
Vamos pra casa da
Thaís. Pro bem dele, senão tem que revogar a carteirinha de gato dele.
Tá. Vocês seguem o caminho até onde tá as ovelhas, né?
Sim.
Vocês se aprovam, vão até a fazenda, né? Vão até o cercado onde ficavam as ovelhas. E realmente tem várias delas. Várias ovelhas mortas, né? Todas estão mortas, não tem nenhuma delas vivas. E ao contrário do que vocês imaginariam, que teriam abutres já atacando as carcaças, vocês notam pequenas avezinhas, que lembram galinhas, mordendo. Tem pelo menos umas três ali mordendo ovelhas mortas.
Meu Deus. A gente reconhece esses pássaros?
Vocês nunca viram nada igual, assim. Tem as penas bem marrom, a cara assim branca, e as patas são lembram as pernas de galinha, só que mais fortes. E é um pouquinho maior que uma galinha.
Gente, que bicho é esse? Alguém já viu esse bicho?
Nunca em todos os meus anos eu vi um bicho sequer parecido com esse.
Uai, nem eu.
Que maluquice.
Eu me aproximo com o meu cavalo, na esperança de que o animal grande, conforme esse chega perto, vai afastar esses animais.
Ok. Tu chega fazendo barulho, eles levantam a cabeça assim e correm.
Correm, não voam.
Não voam, correm.
Caramba. Gente, foi essa galinha. Coitado do gato. Opa.
Quão maiores gato. Que gatos elas são?
São um pouco maiores que uma galinha. São tamanhos um pouco maior que um gato também.
Agora eu não estou mais tão certo quanto a vida desse gato.
Eu dou uma olhada lá na casa da dona Thaís e vejo se ainda está trancado.
Tá trancado. Parece que está tudo certo lá.
Eu acalmo a Dakota. Não se preocupe, eu conto pro Eloy.
Por favor.
Tá. Cada um de vocês joga um dado. Dakota.
4.
Dom Ramon.
4.
O Sheriff Robbins.
3.
A Dakota e o Dom Ramon notam que aquelas criaturinhas que fugiram, embora o bico delas fosse amarelo, lembrava muito mais um lagarto do que um bico de ave. Pelo menos o focinho da criatura.
What the...
Pro xerife era só a galinha gigante.
Como assim, gente? Que bicho estranho é esse?
Eu acho que um calango cruzou com uma galinha e não deu muito certo, não.
Um calango? O que é que você tá falando, meu filho?
Olha
esse
cara!
Esse México, pô, foi de longe.
É uma tequila.
É isso o tipo de coisa que é legal pro sul da fronteira?
Ora, Dakota. Eu provavelmente conheço ela. Você viu? Tinha cara de calango, eu nunca vi uma galinha desse tipo.
A Dakota só não sabe o que é um calango, mas sim.
É essas expressões de mexicano.
Ela pega um amuleto que fica pendurado nela, assim, no pescoço, e faz um movimento, tipo, afastando espíritos ruins, porque ela nunca viu aquilo e é realmente um absurdo. E que os deuses, que os espíritos ajudem a gente aqui, porque, socorro, que bicho era esse?
Acalme-se, filho. Eu estou aqui para protegê-la. Não precisa ter medo. Eu digo conforme eu acho uma oportunidade para sacar o meu revólver. Porque eu vou aproveitar que eu estou com ele na mão para me agachar perto das carcaças e tentar examiná-las, encostando, levantando elas com o revólver para ver embaixo, ver basicamente onde começa o rastro de sangue que leva para fora dali, para ver se eu consigo... seguir as criaturas que mataram essas ovelhas pra fora dali.
Tá. Dois dados.
2 e 4.
tu não faz ideia. As criaturas foram rasgadas por algum bicho grande. Essas criaturas menores não podem ser responsáveis por isso, mas elas estavam comendo da carne do bicho morto ali, né? Parecem. Como é que se chama o bicho? Tipo, hiena que ataca.
É.
Carniceiro.
Isso, parecem animais carniceiros aqueles ali.
Certo. Xerife Hobbs então se levanta, tira o chapéu e coça a cabeça dele. Completamente confuso, sem entender o que aconteceu ali.
Deixa eu dar uma olhada.
Por favor, Dakota.
Dois dados.
5 e 1. Já joguei os dados.
O rastro dessas criaturas vai até a parte abandonada da cidade. E lá tu sabe que tu perdeu o rastro, né? Então veio realmente dali. Tu tem essa confirmação.
Olha aqui, Martin. Dá pra ver que foi daqui que veio... Que seguiu a trilha até onde eu achei lá na floresta. Floresta? Não, não era floresta, né?
Não, era na parte da cidade abandonada.
Desculpa. Foi daqui que veio a trilha que eu vi.
Floresta no deserto, tá difícil.
Cabeça tá funcionando, não. Foi daqui que veio a trilha que eu vi.
Ah, sim, claro. Você tem a energia dos jovens, conseguiu achar. Eu só consegui dar um jeito nas minhas costas. Eu me aproximo do lugar onde ela tá vendo essas marcas e quero saber, elas estão vindo dessa parte para as ovelhas ou das ovelhas para esse lado?
Elas saíram da ovelha e foram para onde a Deb indicou. Vocês não conseguem...
Foi
para a cidade. Tá numa parte desabitada da cidade, mas naquela área de lá.
Foi para lá que foram essas galinhas que fugiram?
Não. As galinhas que fugiram também foram para lá.
Ok. Nesse caso, então, montem. Nós vamos cavalgar naquela direção.
Beleza.
Vocês vão até a parte desabitada da cidade, né? E chegando ali, vocês notam em cima de uma casa tem uma daquelas galinhazinhas.
Pequenas, né? É aquelas casas de madeira comum do Velho Oeste, né?
Isto.
Eu viro pro xerife, acho que tá na hora de praticar tiro ao alvo. Acredito que essas galinhas vão fugir caso a gente chegue perto. Acho que seria interessante a gente ter uma pra gente analisar. Eu consigo, acho, atirar de longe e conseguir pegar uma.
No pior dos casos, daria um bom jantar. Pode tentar o tiro você?
Eu pego minha carabina e aponto pra ela.
Dois dados.
1 e 6.
8 e 80, né? Mas tu... É o que tu precisa. Tu tira certa em cheio a cabeça da criatura e ela cai lá de cima.
Vocês escutam
o barulho da arma. Vocês escutam passinhos e gritinhos estranhos de outras criaturas iguais, provavelmente fugindo de atrás de alguma casa, de algum lugar. Não na direção de vocês, né? Fugindo em direção contrária. Se assustar.
Acho que você assustou todas. Pelo menos podemos entrar na casa sem medo de sermos bicados. Os rastros estão indo parar nessa casa?
Não. Estão para vários lados na própria cidade e vão até o riacho onde eles acabam.
Bom, primeira coisa eu vou desmontar do cavalo então e chamar o Dom Ramon e a Dakota pra me acompanhar enquanto a gente vai pegar, né, a carcaça desse animal.
Como o tiro foi na cabeça, vocês não têm muito como analisar a cabeça do bicho. Mas o corpo lembra... ele é pesado pra voar, provavelmente ele dá uns pulinhos mais altos só. E a pele dele lembra muito mais um lagarto do que um frango.
Tá, mas e se fritar a coxa, você acha que vai ficar bom?
Aí eu falo, com certeza. Eu sempre preparo coiotes no meio do deserto. Eu já tô caçando lenha. Na cidade velha deve ter muita.
Não.
Não vandalize as casas da cidade velha. Talvez algum dia essa cidade volte a ser o que era e elas precisem ser ocupadas de novo.
Não, gente, que comer? A gente não sabe que bicho é esse. Vai que é algum espírito maligno que vai pegar o corpo de vocês. Você tá louco? Você não vai comer isso que eu não deixo?
Essa Dakota aprendeu muito com os pais dela.
Aí eu fico assim, cabisbaixo, assim, bom, eu acabei de almoçar, realmente não é o momento certo.
Tudo bem, mas eu ainda acho que nós deveríamos levar a carcaça desse animal pra falar com... Deixa eu pensar. Eu conheço todo o povo da cidade, mais ou menos, né?
Sim.
Deixa eu ver que tipo de pessoa no Velho Oeste. Não vai ter um biólogo exatamente ou cientista por lá.
Não, vai ter um médico.
Ou então um cozinheiro.
Ou cozinheiro.
Aí, ó, tô gostando da ideia.
Eu não sei quem entende mais de animal, sinceramente.
Mas esse daqui é o menor dos nossos problemas, gente. A gente precisa ir atrás dos bichos grandes pra saber o que que é. Eu acho... Eu tô sem arma nenhuma aqui. Eu acho que a gente podia voltar pra poder pegar alguma coisa pra gente ir atrás desses bichos.
É, se isso aqui é um filhote, duvido muito que um bicho desse tamanho tenha matado todas aquelas ovelhas. Um coiote sofre muito pra matar apenas uma. Realmente, eu acho que isso aqui é só um filhote, xerife.
Não, e a marca que eu encontrei era duas vezes o tamanho da minha mão. Esse bicho não pode crescer desse tanto.
Uai? Eu já seguro o rifle e olho pra todo lado.
Nossa, calma, calma. Não vamos criar pânico. Pra neste conversa, os bons cidadãos dessa cidade podem aproveitar uma outra boa noite de sono sem se preocupar com essas coisas. Vamos nos armar, sim. Eu tenho algumas armas lá na delegacia que eu posso emprestar pra você, Dakota. E partir em busca dessas criaturas. Mas só nós podemos saber dessa busca por enquanto, tudo bem?
Claro, claro.
Os três, cada um rola um dado, porque eu rolei bem. A Dakota?
6.
Tá. O Dom Ramon?
2.
O xerife?
5.
Tá. O Dom Ramon tá de boa, tá tudo tranquilo, estamos seguros, vamos voltar pra casa. A Dakota nota que tem alguma criatura dando a volta na casa pra pegar vocês por trás, pelo barulho de passos, né? E o xerife, que conseguiu um acerto crítico, sabe que tem um outro subindo uma outra casa, escalando, né? E é uma criatura muito maior que aquelas galinhazinhas. Então, o xerife sabe que tem dois, um dando a volta na casa e subindo uma outra casa. E a Dakota sabe de um. E o Dom Ramon não sabe de nada.
Para! Para!
Inocente.
Para! Gente, vocês estão vendo isso? Corre!
Eu estou. Isso é uma má notícia.
As criaturas têm uma ação antes, porque... Porque sim.
Ah, mas eu sou um xerife, eu tenho saque rápido, pelo menos.
Eu tava já desossando a galinha, né?
Uma criatura, a primeira delas, tem poucas penas no corpo. Ele é mais pele mesmo, uma pele dura, como de um lagarto. Tem muitas penas na cabeça, como se fosse um moicano, assim, umas penas vermelhas. Tem penas nas costas e principalmente numa cauda comprida. Tem várias penas. Tem patinhas, tem quatro patas, mas as duas da frente são bem pequenas e quase inúteis. Mas as pernas de trás são grandes, fortes e tem garras gigantescas na ponta. O primeiro deles dá a volta na casa e salta. O Dom Ramon, distraído, salta nas costas dele. Tu sente um corte profundo nas tuas costas e cai no chão largando a arma, Dom Ramon.
Ai!
Não!
Dom Ramon!
O xerife, antes do próximo que tá em cima da casa e vai saltar sobre vocês, o xerife tem direito a uma ação. Tem um em cima da casa e um em cima do Dom Ramon.
Eu quero saber só uma coisa, de qual tamanho é esse que atacou o Dom Ramon?
É um pouco maior que um cavalo.
Eita, moleque. Primeira coisa que eu faço é gritar pra Dakota: rápido, entre na casa, pra gente ter algum tipo de proteção, eu acho.
Saio correndo pra casa, saio do pulo do cavalo.
Não, é ação do... Não, tu tá ainda paralisado nessa loucura toda. É ação do xerife, Hobbit.
Eu quero me concentrar em afastar o animal que tá no Dom Ramon pra ajudar ele a se levantar.
Tu vai fazer isso com a mão, com uma arma?
Claramente com a arma, atirando na direção da criatura.
Dois dados.
Salve, xerife.
Agora eu vou tirar todos os acertos que eu não tirei antes. 4 e 2.
Perfeito. Tu mira onde da criatura?
Eu miro, caramba, é do tamanho de um cavalo. Duas vezes no peito.
Tu atira rapidamente duas vezes contra o peito da criatura. Dá um urro muito alto de dor. E ela começa a fugir, deixando um rastro de sangue.
Uhum. Eu tento ajudar o Dom Ramon a levantar, se eu ainda conseguir.
É, mas antes de... É, tu te aproxima do Dom Ramon, mas a que tava em cima da casa, ela salta no xerife, não chega a derrubar, mas tu sente uma porrada forte no teu braço esquerdo. A criatura acaba acertando pro lado do corpo dela, pelo peso dela. Tu sente uma dor muito forte no braço, tu acha que vai ficar sentindo isso por um bom tempo, mas tu tá de pé. Tanto tu quanto o Dom Ramon rolam um dado a menos, só que o Dom Ramon, qualquer arranhãozinho, ele tá morto.
Beleza.
É o mesmo bicho?
Rapaz.
Um fugiu e o outro tava subiu na casa e pulou, né? Eram dois.
Ah, não, eu tô perguntando, é o mesmo tipo de bicho? Eram criaturas diferentes?
Não, é a mesma criatura, esse tem um pouco menos de pena, isso apenas.
São dois indivíduos diferentes, da mesma espécie.
Isso, isso.
Perfeito. Obrigado, biólogo Ramon. Mariachi, peão e biólogo. A Dakota
tá no cavalo ainda, né? Então eu vou com o cavalo pra cima, pra botar o cavalo batendo com as patas da frente no bicho.
Boa.
Tá. Primeiro, antes, rola dois dados antes de mais nada.
2 e 3.
Ok. O cavalo tá com muito medo, ele não vai se aproximar.
Nem conversando com ele ali, fazendo um xamãzinho.
Vai levar assim. Mais do que um turno, que tem pouco tempo
tá,
ali.
Tá, tudo bem. Eu desmonto e corro pra dentro da casa, então.
Ok, acabou o teu turno. Dom Ramon, tu tá caído no chão, sangrando muito nas costas, sentindo uma dor terrível. Tu não viu nem o que te atingiu, mas tu viu essa criatura atingindo o xerife. O que que tu faz?
Eu grito, Madruguinha! E assovio forte.
Cara, ele, isso foi ele, ótimo.
Ele ótimo é um burro, plano, ele é um burro bem ensinado. E por ser um burro, ele é muito fiel a mim. Eu vou chamá-lo pra ele ajudar.
Isso. Tá, dois dados. Vamos ver se ele é tão fiel assim.
É sim, é o Madruguinha, pô.
Claro.
Porra.
Tem que ser. E mais corajoso que o meu.
Ah, Madruguinha. 5 e 1.
Ok. O Madruguinha, então, ele se aproxima de ti, mas ele tem receio da criatura.
Madruguinha. Você tirou um, Madruguinha.
Meu Deus, se essa criatura machucar o Madruguinha, eu vou caçar ela até os fins da terra.
Xerife, ação.
Caramba, eu vejo que a solução pragmática de encher de chumbo deu certo, eu vou tentá-la novamente.
Dois dados.
Dessa vez tentando alvejar a cabeça da criatura. Vamos ver aqui se os dados são bondosos com o xerife. 4 e 4.
Um tiro pega no rosto, o outro acerta o olho. A criatura grita de dor e foge também.
Caramba, eu vi que acertou o olho.
A Viva acertou o olho.
Esses bichos são durões.
Martin, você tá bem? Ramon, como é que você tá?
Eu tô gritando.
O Ramon vai morrer se ninguém fizer nada. Ele tá perdendo muito sangue.
Não, então agora não tem mais bicho, né?
Aparentemente não. Mas tu tinha visto o rastro de pelo menos 4 criaturas como essa.
Tudo bem. Mas agora, pelo menos à vista, só não tem mais nenhum. Então eu vou tentar ver se eu consigo estancar.
Espera, Dakota, espere. Talvez seja melhor nós tentarmos fazer isso em outro lugar. Tinham tantas daquelas criaturas aqui. Talvez esse seja um ninho delas.
Eu entrei na casa, não cheguei a entrar na casa?
Uhum.
Então, aí eu... Traz o Ramon aqui pra dentro. A gente consegue cuidar dele aqui dentro.
Ok, vou carregando o Ramon, ajudando ele a caminhar. Tá.
Os animais também vão entrar na casa?
Madruguinha mal. Vem pra cá.
O meu cavalo não.
É, também tô deixando o cavalo lá fora.
Então entrou 3 pessoas e o burrinho.
O que, que esse burro
eu
tá fazendo aqui,
gente? Eu não
vou
julgar os costumes dele. É outra cultura.
Ai, meu Deus. Vai, bota ele aqui. Eu vou procurar um pano pra gente estancar isso daqui. É, peguei...
Madruguinha fica lambendo as minhas feridas, assim.
Não, não! Tira esse bicho daí! Não! Gente... Eu abro os armários, vejo se tem alguma coisa ali que eu posso usar pra poder estancar o sangue, pra vejo se tem água pra poder limpar.
Enquanto isso, eu vou verificando todas as janelas da casa. Uma casa abandonada, às vezes o pessoal simplesmente fecha com tábua janela em todos os lugares. E eu quero ver se elas não são pontos de entrada pra possíveis outras daquelas criaturas.
Das pequenas, sim. Das grandes, impossível.
Certo. Então eu vou ficar vigiando as janelas do cômodo onde a Dakota estiver.
Achei alguma coisa pra poder limpar a ferida, ajudar a cicatrizar ali?
Na casa, não.
Nada?
Nada.
Dakota, você não anda com algumas ervas, uns unguentos do seu povo?
Eu tiro um pedaço, um dos panos que estão em volta da minha cintura pra poder estancar o sangue. Um unguento só depois quando eu tiver água. Aqui eu não tenho água, não dá pra fazer muita coisa. Aí eu...
Tem um riacho ali perto, que é pra onde foi os rastros da primeira vez.
Mas aí o Dom Ramon não tem condições de andar até lá. Só se eu for sozinha e volto com um unguento pra poder pegar as coisas. O que você acha, Martin?
Eu acho que é perigoso, mas... eu sei a menina que eu criei. Leve isso. Eu entrego pra ela o meu revólver. Eu vou na frente da casa recuperar a espingarda do Dom Ramon.
É... bom, ela tá com pistola? Ok. A gente fica com a espingarda pra proteção ou ela leva também só por precaução?
Não, vocês ficam
não,
com uma.
Não, você pode usar um de cada vez de qualquer jeito.
É...
e nunca mais o senhor chame o meu revólver de pistola.
Sim, 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 xerife, sim, xerife. Desculpa. É porque eu tô com rasgo nas costas.
Não, tá amarradinho já. Parou de sangrar, eu espero. Aí eu saio então e vou... pego o cavalo e tento ir o mais rápido que eu posso pro riacho que tem ali perto.
Vai até o riacho recolher água. No riacho, bebendo água, tu vê uma criatura que parece um castor, só que com a cauda fina, e ele é todo tigradinho, sabe? Ele é todo. Ele tem a pele dele é marrom, mas com várias listras pretas. Tu nunca viu nada igual. Ele tá bebendo água ali também.
Ele já estava bebendo e aí eu não me aproximei.
Não, tu é que sabe. Ele parece, assim, o focinho dele é de um castor, sabe?
É de fofinho.
É fofinho.
É um bichinho fofinho.
Isso.
Então eu vou me aproximando devagar, só pra ver qual vai ser a reação dele, porque eu preciso pegar aquela água. E aí eu encho um cantilzinho, assim, com a água. E tem alguma coisa mais que eu consiga descobrir a respeito desse bicho, não?
Além quando tu chega perto, ele fica em pé nas duas patas. E começa a fazer um barulhinho, mas mexer os bigodinhos assim. Mas ele não parece. Ele parece estar querendo te assustar, mas ele não parece ser assustador. Pega tua água tranquilo.
Tá. Fica calmo, só vim pegar água. A gente pode os dois beber da água aqui. Tem muita água aqui pra nós dois, tá? Fica na sua.
Você tá tentando raciocinar com a vida selvagem? Pera, eu
claro,
não tô nessa cena.
Claro, é. Claro. Tô aqui na maior paz e interação com a natureza e. Tipo, se fica na sua. Aí peguei a água, então. E tô voltando.
Ok, tu volta. Vai fazer o...
um unguento.
Vai cuidar do Dom Ramon?
Isso, cuidar do Dom Ramon.
Dois dados.
2 e 5.
Ok. O Dom Ramon não morrerá mais por sangramento, mas por pelo menos 2 horas, todo o teste que ele fizer, ele vai rodar um dado a menos. Ele tá bem fino.
Obrigado, Dakota.
Ai, ai, ai. Se cuida.
O xerife Robbins ainda tá nessa condição também, né?
É, não, tu não vai morrer, mas tu, por um tempo, tu vai rodar um dado a menos.
Tudo deixa bem. Eu ver a esse Debbie braço. Pode tentar deixa eu ver esse braço também, Martin. Chega aqui.
Tudo bem.
Joga dois dados.
2 e 4.
Tá, o xerife não tá com nenhuma penalidade. O xerife tá... Ele tá sentindo dor no braço, qualquer movimento que ele faça, mas não chega a atrapalhar a vida dele.
Pronto. Vamos ver se a gente consegue resolver isso. Gente, deixa eu falar uma coisa aqui com vocês antes da gente pensar em qualquer coisa. Quando eu fui
como
pegar
Dakota
água...
Como Dakota ou jogador? Ah, como jogador. Sim.
Eu fui pegar água e tinha um bicho muito estranho que eu também nunca vi. O que será que tá acontecendo? Ah! Será que tava na água o problema? Será que os bichos beberam da água e se transformaram? Meu Deus, deixa eu olhar sua ferida de novo, Ramon. Deixa eu olhar sua ferida de novo,
dois,
pelo amor
né?
de Deus.
Dos dois.
Que desespero. Eu tô fazendo o sinal da cruz, rezando tudo que eu sei.
As feridas estão tranquilas? Era só água mesmo, acho.
Era só água mesmo.
Ai, não, a princípio não era água, então, mas o outro bicho era muito estranho, era um castor rajado de rabo fino. O que que aconteceu? Por que que os bichos estão todos virando monstros? O que que tá acontecendo?
Xerife Robbins dá de ombros, eu não faço ideia do que tá acontecendo.
Aconteceu alguma coisa nesses últimos dias? Eu não me lembro de ter visto nada, não teve uma tempestade, não teve nada que justificasse esses...
Tem uma coisa, eu falo pros dois com... passando a mão na barba e com a cara meio pensativa. Hoje mais cedo, o Ednei, lá da... Pense num nome pra lojinha dele.
Ednei Secos e Molhados.
O Ednei, lá do Ednei Secos e Molhados, essa manhã... Ele estava vendendo frutas da estação frescas, aqui, no
Como?
Meio dessa cidade.
Como? Se o trem passou tem, sei lá, 2 semanas?
Já faz 1 semana, sim.
Mas isso é impossível.
Não é impossível se ele conseguiu.
Gente, tem alguma magia muito forte acontecendo. Eu acho que a gente podia voltar lá na minha tribo. E ver com o xamã se ele sabe alguma coisa, se ele tem alguma leitura a respeito do que tá acontecendo.
Antes disso, eu acho que já passou o momento de ser legal e a gente precisa saber de verdade e pelo bem da nossa cidade onde é que o Ednei achou essas frutas. Tudo pode estar conectado.
Com certeza, sim.
De onde vieram esses bichos pequenos... E também de onde veio o bicho grande, pode ter bicho maior ainda. E se tiver alguma relação com essas frutas, realmente a gente precisa resolver esse mistério.
E se for depois de comerem as frutas, a gente tem que falar pra ele não vender essas frutas.
É verdade.
Tá, tudo bem, então vamos voltar lá. A gente aproveita, passa na delegacia pra eu pegar umas armas pra mim também. Aí eu devolvo a sua, tá?
Tá bom.
É isso que vocês vão fazer?
É.
Primeiro Ednei.
É, primeiro Ednei.
Ok, na verdade, na delegacia pra pegar armas, né?
Ah, é verdade.
Isso, melhor.
Vão até o Ednei, ele tá lá, e agora ele tá com muito, muito mais frutas em exposição.
Meu Deus, além dele cuidar da loja com esse movimento, o cara ainda vai pegar fruta.
Ou elas apareceram e dobraram, porque é magia.
Não, Dakota, por favor, menos...
Eu tô muito nervoso por causa do rasgo das costas. Eu pego o meu violão não, violão não, eu pego minha espingarda e já vou em direção ao Ednei. Assim, no pescoço dele.
Tá cheio de gente da cidade ali.
Pelo amor de Deus, Dom Ramon.
A maioria das pessoas olham pro xerife, né? Tipo, o xerife tem que fazer alguma coisa.
Eu seguro esse mexicano louco. Eu digo, Dom Ramon, guarda. Guarda esse espingarda.
Eu começo a xingar ele assim.
Dom Ramon.
Em espanhol, né?
Cabrão!
Acalma esse homem, acalma esse guarda, essa espingarda. O que eu falei sobre não causar pânico.
O Woodney fala:
calma, calma. Ô Sinara! Ô Sinara! Cuide de tudo aí! Vamos lá pra trás!
Tudo bem, vamos. Quero manter a discrição mesmo.
Ele abre a portinha, deixa vocês entrarem, né?
Eu tô segurando o meu medalhão.
Ok. Ele fecha a porta.
Tá vendo aqui, gente? O que que tá vendo? Por que toda essa comoção, minha gente?
Eu tiro a camisa e mostro as costas. Ei, tá acontecendo isso aqui?
Mas eu não fiz isso. Eu nem saí daqui.
Ednei, tem muitas coisas estranhas acontecendo nessa cidade hoje. E nós não sabemos por quê, mas até agora elas todas pareciam estar conectadas. Nós precisamos, pro bem da população, saber onde você conseguiu essas frutas.
Ah, eu fiz umas troquinhas com o velho lá, com o Batistini.
Quem é o Batistini? Eu reconheço? É alguém da cidade?
É o velho louco da cidade. É a única pessoa que ainda trabalha nas minas.
Mas as minas estão desativadas. Ah, ele é louco.
É um estrangeiro louco que mora na região. E foi a única pessoa que tentou, mesmo depois das minas terem definido que não tem nada aí, ele continuou lá escavando por anos e anos.
Primeira vez que o Batistinho veio aqui, ele trocou fruta por moeda. Depois ele voltou com muito mais fruta, uma calça cheia. Me fez um pedido muito estranho. Eu juro pro senhor, eu juro. Nem me passou pela cabeça. Tá fazendo alguma coisa legal, pô.
Que ele pediu?
Ele queria uma picareta, sei lá. Alguma coisa que não fosse de ferro.
Espera, você tinha isso?
Não, óbvio que não. Eu respondi pra ele. Eu queria uma esposa que urinasse moeda.
Ele olha pra Dakota.
Me desculpa, minha senhora.
Ai, ai. Ferro. Gente, esse... A gente sabe. Isso já foi dito, se o mestre deixar. Isso já foi dito lá na minha tribo. Que aquelas minas, elas são um foco muito grande de energia, de magia, de poderes. Eu tenho certeza que esse maluco achou alguma coisa dentro daquela mina.
Xerife, eu não fiz nada de legal. Eu já vou pedir desculpa porque eu vou dizer pro senhor, com todo respeito. Ele levou toda a dinamite que eu tinha.
Seu maluco! Pelo
amor de Deus!
Maluco! Só pode ser doido! Como é que você... Ai, meu Deus do céu! Vamos rápido!
Se chama o comércio! Se chama o comércio!
Calma, por favor, não julgue. O Ednei não sabia o que ele estava fazendo. Há quanto tempo ele foi embora?
Ele me deu fruta de explosivo aqui na América!
Explosivos! São explosivos! Para de passar a mão na cabeça dele! Vamos rápido. A gente tem que passar na delegacia, pegar muita coisa de ferro e ir pra essa mina.
A Dakota tem razão. Vamos fazer isso imediatamente. Ednei, nós não sabemos de onde essas frutas vêm. Elas podem ter efeitos que nós não conhecemos. Por favor, pare de vender elas. Pelo menos até a gente descobrir o que está acontecendo.
Eu pergunto, Ednei, por acaso as minas onde... O Batistini fica em direção do riacho?
Sim, ali, seguindo o riacho, ali, passando ali as casas abandonadas, tá por ali, pô.
Nossa senhora, eu queria ser um xerife mal nesse momento. Eu tô querendo dar a cota pra ela ser o policial mal quando ela crescer, aí a gente fazer uma dupla que funcione bem.
Eu só não matei ele porque né? Eu tô sentindo muita dor.
Você sabe que você pode ter... Acabado com a cidade, né? Acabado com a cidade.
Mas eu só comprei fruta, pô! O que que tá acontecendo?
Cala a boca!
Você comprou do maluco e nem questionou qual era o suprimento dele, de onde ele tirou um punhado de frutas.
Picareta que não seja de ferro.
Vamos embora antes que eu me irrite mais. A gente tem que pegar algumas coisas de ferro. É.
Tá, o que vocês consideram pegar coisas de ferro e como vocês vão transportar isso?
Isso é uma boa pergunta, porque eu não entendi essa parte do plano da cota. Conforme a gente sai da loja, que eu não falei isso na frente dele pra não duvidar de você na frente do cara, né? Mas eu pergunto que plano é esse que eu não entendi.
Olha só, ele com certeza achou a fonte dessa magia que tem lá dentro. Só que o ferro, se ele quer uma coisa que não tenha ferro, é porque o ferro atrapalha ele a seja passagem para um outro mundo. Tem alguma coisa que ele conseguiu e que o ferro impede. Então a gente precisa ter coisa de ferro. Pode ser chave de ferro, pode ser... Tudo isso a gente consegue na delegacia. O
panela.
Próprio revólver... panela? Como é que eu vou
machete.
Levar panela?
Eu vou levar meu machete,
machete
comigo.
Machete.
É, sentido. Não, a gente pega arma, mas arma que tenha ferro.
Entendi.
Eu não tô dizendo pra gente ir sem arma normal, não. Vamos de arma normal também. Mas você mesmo viu que na hora que você atirou naqueles bichos... Eles não morreram. E você acertou duas balas no peito de um deles. Então
da galinha, eu tiro ela da bolsa, assim.
Com exceção da galinha, isso é verdade. Mas a galinha você conseguiu arrancar a cabeça da galinha, né? Então talvez tenha sido isso.
Bom, se sangra, a gente pode matar.
Sim.
Nossa, frase do ano.
Então a gente vai pra delegacia,
de
né?
De qualquer forma, as frutas e os bichos vêm do mesmo lugar.
É.
Tudo indica,
sim. Claramente estão vindo do mesmo lugar. Eu acho que a gente deveria pegar ferro, no caso arma de fogo mesmo, e ir pra cima dele só.
Eu vou levar meu machete, minha espingarda, e vou ficar com mais um revólver que eu vou pegar na delegacia.
Tá, isso é o que tu tem de metal.
Ferro.
E talvez a espora da bota, ok.
Uma espada da bota e um crucifixo também que eu tenho no peito.
Ok. O xerife, o que tem de metal?
Olha, sinceramente, eu ainda não sei se eu tô botando muita fé nisso, então eu vou só levar o meu revólver mesmo e a estrela de xerife, que é a coisa de metal mais importante que eu tenho.
A estrela de xerife. E a Dakota?
Aí, na delegacia, eu vou procurar tudo que eu puder de ferro. É ferro, né?
Menino maluquinho, panela na cabeça...
Menino maluquinho, não, panela na cabeça não, mas eu pego as chaves, que devem ser de ferro nessa época, o molho de chave e coloco, amarro na minha cintura. Eu pego faca, tem faca na delegacia? Deve ter, né? Alguém prendeu alguma faca alguma vez. Pego umas três facas e coloco também
na cintura.
Tem
até umas barras soltas ali das celas daquela vez no ano passado, quando o Fora da Lei fugiu da cadeia.
Perfeito, uma barra, pronto, pego duas barras. E uma arma. Tô forte, né? Mas eu falei que ela era forte, velho. Duas armas,
falou
duas
mesmo.
Barras, uma pra cada mão. O revólver pra ficar na cintura. As chaves na cintura também. E que era isso, né? Faca. Tem uma faca na cintura também.
Aproveita e carrega o cavalo de coisa de ferro, se você quiser.
Ah, verdade. Verdade? O que mais que eu posso levar, então? Panela? Panela, acho que agora rola panela.
Então. Eu queria muito ver a cara do Guaxa nesse momento, porque ele já tava continuando a cena. De repente eu digo, não dá pra levar mais coisa. Ela começa a encher o cavalo de ferro.
Consegue amarrar panelas na cela do cavalo e tal, bastante metal.
Isso.
Mas tomara que ferro seja bom, gente. Se for ruim, vai ser maravilhoso.
Uhum.
A gente vai literalmente se ferrar. Sim.
O único preso que tá no momento, que é o Tarek Fernandes, ele fala:
boa sorte, Dakota.
Ele o quê?
Ele fala:
boa sorte, Dakota.
Valeu, Tarek. Se cuida aí, moleque.
Não, pera, o que é que ele fez?
É, vadiagem.
É, realmente. Eu acho que ele já aprendeu a lição dele, eu destranco ele antes da gente ir lá.
Ele pergunta:
eu posso ficar aqui mais um pouco? Porque pelo que eu tô vendo, o negócio não tá bom lá fora.
Bora.
É melhor, moleque safo.
Não precisa trancar, não.
Ele puxa de volta a grade e senta.
Isso, a grade é de ferro, fica aí, tá de boa.
Que cast maravilhoso.
Vocês vão em direção às minas, é isso, né?
Sim.
Andando ou correndo?
Cavalgando.
Eu tô no Madruguinha.
É, não, eu acho que tem que ser devagar, eles estão machucados, o meu cavalo tá pesado agora, tem que ser devagar.
É verdade.
Pra dar tempo pro Don Ramon regenerar, né?
Isso, claro.
Vocês chegam até a próxima entrada das minas, né? É, na frente tem uma carroça, na frente da carroça tem um cavalo morto. E circulando essa mina tem quatro daqueles que atacaram vocês. Dois deles, pelos ferimentos, são os mesmos, inclusive.
Eita.
Eles estão lá... dois estão andando em círculos, dois estão comendo cavalo, eles estão por ali.
Os que estão feridos, eles estão demonstrando debilidade de movimento?
Eles são os que estão comendo. Não, os que estão andando são os outros dois que vocês ainda não encontraram.
Gente, vamos parar aqui, a uma certa distância. É, eu quero fazer um teste da ideia do ferro que eu tô tendo. Então eu quero chegar por trás, fazendo uma volta maior mesmo, sem o cavalo, meio camuflado, assim, onde eu puder ir me escondendo. É, e na faca, atacar um deles.
Caramba, de perto assim? Não, Dakota, eu não vou deixar você se arriscar desse jeito, não. Que negócio é esse?
Uai, mas...
Tem nada que é arremessável mais distante que isso, não?
Tá, eu posso tentar arremessar a faca de longe também, né? Não preciso ir no pescoço do negócio.
Tem um arco e flecha com ponta de ferro, não?
Não trouxe meu arco e flecha, eu tinha deixado ele em casa.
Uma machadinha arremessável?
Aqueles tomahawks, né?
Sim.
É.
Verdade, não deixei tudo em casa, gente. Não imaginei que eu fosse passar por isso hoje.
Meu Deus, Dakota, não, é muito perigoso. Eu não posso deixar que um.
Vou levar a panela, mas meu machadinho eu esqueci. É.
Eu não vou nem reclamar, o xerife não contribuiu nada. Só vendo na piração do ferro.
Eu estendo meu machete pra ela assim. E eu dou o despeço dele e falo, faça bom proveito.
Tá, então eu chego só um pouco mais perto, tô com um machete agora. Deixei uma das barras lá, né, pra eu ter uma mão livre. Então eu tenho numa mão uma barra, numa mão um machete. E quero chegar perto pra jogar na cabeça de um desses que tá... Agora pode ser qualquer um, né? Que tá andando ou que tá...
Tem dois andando, que são os que vocês não encontraram, e tem os dois feridos que estão se alimentando.
Tá,
eu vou ficar de longe com a arma pra dar suporte, caso aconteça alguma coisa errada.
Eu quero jogar em um dos que ainda não estão feridos.
Dois dados.
6 e 2.
Tá. Tu arremessa o machete... Que acerta uma das criaturas, assim, meio de lado. Vê que faz um pequeno cortezinho. E a criatura dá um grito. E os quatro bichos olham na tua direção.
Funciona! Funciona o ferro!
Ah, meu Deus do céu. Quando eu vejo que eles estão olhando na direção dela, eu vejo que é minha obrigação fazer com que eles percebam a minha presença muito mais ameaçadora pra eles. Eu vou encher eles de tiro.
Eu atiro.
Tá, Dom Ramon tira, dois dados.
Eu vou deixar aqui registrado que esfaquear qualquer coisa assim em geral funciona.
Bom, 5 e 6.
Tá. Sai uma fumaça preta da tua arma, ela deu uma emperrada.
Madre de Deus!
Xerife!
Esse mexicano não tem disciplina, não limpa a arma dele. 2, não é?
Tá, qual é o teu alvo? Um dos feridos, que foi atingido. Tem um que foi atingido pela machete, um que tá sem um olho, um que tem dois tiros no peito e um que tá inteiraço.
É, qual deles tá ameaçando mais a Dakota?
Os quatro estão olhando pra elas ameaçadoramente.
Rapaz, eu tento dar.
O que é cego de um olho parece mais ameaçador, porque ele não tem um olho.
É, realmente, ele deve estar com um visual assim bem legal. Eu atiro no que tá mais saudável, então.
Isso.
Vou ver se ele sendo atingido chama a atenção dos outros.
Tá, dois dados.
2 e 2.
Tiro certeiro, um tiro pega na bochecha que atravessa, o outro pega no peito. A criatura urra de dor, mas ela não caiu. Agora é a vez das criaturas.
Quem disse que eu parei de atirar, brincadeira?
O Madruguinha não pode dar um coice com a ferradura, não?
Cara, o Madruguinha é um bom mascote, mas talvez não tão bom guerreiro.
São quatro, vamos lá.
Eu acho que a gente tá lascado.
Um vai na direção da Debbie, passa correndo do lado dela, dá uma mordida no ombro dela. Ele tentou o pescoço, mas a Dakota se jogou pro lado e ele passou por ela, assim, ele atacou e continuou correndo. O outro foi pra cima do Dom Ramon, também tentou morder a cara dele, mas o Dom Ramon, ele se abaixou a tempo, apenas uma cabeçada contra a cabeça dele. Então tá, ele sentiu um pouco de sangue saindo de cima do olho, né, do supercílio, mas não caiu.
Ei.
O outro vai pra cima do xerife. Esse sim, ele consegue morder o ombro do xerife e jogar ele pra fora do cavalo. O xerife rola um dado a menos agora pra qualquer coisa que ele for fazer. E tá saindo bastante sangue do ombro e tu foi jogado do cavalo, né? O último, ele tentou atacar o Madruguinha, mas errou.
Graças a Deus. Não, por favor,
ele mordeu, mas acabou mordendo só a pelagem do Madruguinha. Foi um arranhão bem superficial e ele não tá bem. Dakota.
Eu tô com a barra de ferro e eu queria, na hora que ele tivesse vindo pra... Eu não sei se vai dar tempo, né, se rola. De eu jogar, tipo, tentar furar ele com a barra de ferro.
É, os quatro estão correndo assim, eles atacaram e continuaram correndo. Porque eles estão correndo como se fossem em círculo em torno de vocês pra vocês não fugirem. Pode pegar um dos movimentos dele correndo e tentar pegar ele com a barra de ferro.
Isso.
Aproveita o momento do bicho. A inércia.
Mas assim, com força. Ela, qual ela deles? É forte. Tem algum que tá inteiro ainda?
Não.
Tá, então pode
tem um
ser
que tem tiro recente, tem um que tem tiro antigo, tem um sem um olho.
Pode ser o sem
e
olho.
Tem um que tu acertou com a machete.
Pode ser o sem
tá,
olho.
O sem olho.
Isso.
Dois dados.
5 e 2.
Ok. Ele veio de novo pra cima de ti. Ele ia acertar o teu pescoço, mas tu botou uma parte da barra no chão, né? E,
uhum.
e fez como se fosse uma lança.
Isso.
Ele atravessa a barra, urra de dor, move a cabeça, te encara assim ameaçadoramente com um dos olhos e a cabeça dele cai de lado e ele cai.
Yeah!
Dom Ramon.
Eu vou atirar no que tá em cima do xerife.
Dois dados.
Eu vou pegar minha pistola, vou sacar, tirei 1 e 2.
Perfeito, o tiro acerta a lateral da cabeça do bicho e ele cai duro assim no chão.
Arriba!
Xerife.
O que tá com a machete cravada ainda tá rodando?
A machete já não tá mais nele, mas tá rodando sim. Tá esse e aquele primeiro que tu atirou lá na cidade, só vivo.
Com os
cara,
tiros
eu
no peito.
Vou deixar esse aí por último, esse é o Final Boss. O que tá com a cicatriz no olho, tá sem o olho, inclusive. E vou atirar naquele outro.
Não, o sem olho já foi, eu matei.
É não, é aquele que foi tiro no peito, tiro Ramon, desculpa.
Sorry.
Ah não, então eu finalizo esse cara aí do tiro no peito.
Ok, um dado só, tu tá ferido.
Eu confio no coração dos dados.
É, tu só falha com 6, né?
Moleque! 1.
Teu tiro acerta o bicho, ele continua correndo, cai com a cabeça no chão, assim, pelo movimento. E o último deles foge.
O Madruguinha não pode dar um coice? Né?
Tu quer que o Madruguinha persiga?
Não, aproveitar na hora que ele tá correndo, dá um coice. Ele tem uma ferradura de ferro.
É
dá
verdade.
Um coice na canela dele.
O bicho fugiu.
Eu volto correndo.
Lembrando que até agora, assim, vocês mataram os bichos. Sendo ferro ou não o problema deles, vocês mataram os bichos.
É.
Até agora a teoria não se comprovou.
Eu também acho. Na realidade, você provou que uma faca fura as pessoas.
Mas ele sentiu muita dor. Eu tô voltando pra perto deles pra tentar tratar o ferimento do ombro aí, do pescoço do Martin.
Dois dados.
E aí, enquanto isso, eu tô falando. Claro que funcionou. Claro que funcionou. 6 e 4. Tem... Ele sentiu muita dor.
Tu tá sem penalidade agora, xerife. Mas tu vai dormir mal por alguns dias.
O machete tá ali perto. Eu vou recuperar ele.
Perfeito.
Beleza. Torcicolo. Ai, já tava ruim minhas costas, agora
ai,
é isso.
Ai, tá bem melhor. Imagina como é que você ia estar sem isso aqui. Não. Vai sobreviver. Para de drama.
Homem é cheio de drama, é assim mesmo.
Eu recupero o machete e vejo se minha espingarda tá funcionando ainda.
Tu conseguiu limpar ela e destravar, sim.
Ah, ok.
Eu vou dar uma olhada na carroça. A carroça que nós vimos que tava virada, tem alguma coisa dentro dela?
Tá vazia.
Ele levou o dinamite.
Provavelmente, é.
Nós temos que ir nessa mina correndo antes que ele resolva usar.
Sim, sim. A gente consegue entrar na mina com os cavalos?
Não.
Então vamos deixar eles aí fora.
E com o Madruguinha, que é pequeno?
Com o Madruguinha, sim.
Então meu vamos colocar Deus. Esses ferros em cima do Madruguinha. Pega as coisas que estão no meu cavalo e bota no Madruguinha. E já pego a outra barra que eu tinha deixado pra ficar com o machete. Tô com a barra na mão e uma faca na outra.
Tô imaginando a cara de tristeza do burro, todo carregado.
Aguenta firme aí.
Qual é a ordem de vocês de marcha ali?
Eu vou na frente.
O Madruguinha atrás de dia.
Eu vou por último, olhando a retaguarda.
E a Dakota?
Ah, eu tô então atrás do Madruguinha, né?
Xerife!
Eu não me conformo, o burro é parte do grupo.
Vocês começam a descer por ali e os quatro sentem uma sensação estranha. Os quatro, incluindo o Madruguinha.
Madruguinha com a sobrancelha assim.
É um
a orelha indo de um lado pro outro.
Xerife, dois dados.
Ok. Eu já tô com revólver e punho, hein? 2 e 5.
Tu sente a tua arma, a fivela do cinto e a estrela dar uma puxada pra frente. O pessoal que tá atrás vê o que o burro parou de andar, mas ele começou a arrastar, ele tá se movendo sem mover as pernas.
Meu Deus, de repente o Marte conecta tudo na cabeça de velho burro dele, que o cara tava querendo uma picareta que não tivesse ferro, talvez porque ferro atrapalhasse.
Eu falei! Eu tô tirando tudo! Tô tirando machete, eu tô enfincando no chão pra não sair voando.
O Xerife Hobbs é o brutamontes, ele tá tentando segurar o burro. Pela frente, grito... frear o burro.
Ok, dois dados.
Para de tentar frear o burro, só tira as coisas de cima dele.
É pra vocês tirarem hoje, eu tô ganhando tempo.
Tá. Não, eu já joguei tudo no chão e tô tirando as coisas.
Ô, porcaria. 4 e 6.
Ok. Tu e o burro estão sendo puxados assim pra trás, estão dando aquela arrastadinha.
Meu Deus, tira o ferro desse animal!
Tudo que tá sendo tirado de ferro, assim, mais leve e jogado no chão, automaticamente é puxado pra dentro da caverna.
Eu não tirei nada, não. Eu tô na pilha de deixar levar. Eu tiro algumas coisas do burro pro Martin parar com essa maluquice de ficar segurando o burro. E aí jogo no chão, se eu puder, né? Se eu tiver como fazer isso. Mas eu acho que a gente tem que ir pra dentro da... Ele tá puxando pra dentro da mina, não é isso?
É.
É pra lá que a gente vai. Vamos nessa.
Mas
a gente conseguiu tirar as coisas do coitado Madruguinha?
É, eu não quero que ele seja arrastado. A gente vai chegar lá, mas andando.
Eu tentei tirar, tirei.
Tá, o burrinho não tem mais nada de metal.
Ufa. Ah, eu dou uma cenoura pra ele e peço desculpa. Calma, Madruguinha, calma.
Eu ponho a mão na consciência e me pergunto por que esse mexicano trouxe um burro. Por quê?
E eu tô me perguntando de onde que ele tirou uma cenoura.
Mas que pergunta, Robin.
No sombreiro. Eu tiro
no
o chapéu.
Sombreiro. Ok.
Caramba. Quão fortemente colada na minha roupa tá essa estrela? Eu não quero perder minha estrela.
Tu vê que tá puxando assim, tu sente que tá puxando ali a tua camiseta.
Ok, eu boto a arma no coldre, onde eu acho que ela vai ficar mais firme, e vou seguindo, mas na direção do fundo da mina. É um túnel só?
Ele a princípio é um túnel só, mas à medida que vocês vão descendo, ele acaba se bifurcando. Tem um caminho pela direita e um pela esquerda.
Pra que lado essa força... Que certamente eu não sei que é magnetismo está nos puxando quando a gente chega nessa encruzilhada.
É uma boa pergunta. A gente sabe o que é um imã?
Não, provavelmente no mundo inteiro as pessoas sabem, mas nessa população específica vocês não.
Então a gente não tinha como saber que era o ferro que tava fazendo isso.
É, não tinha mesmo não.
Não, a gente viu as coisas sendo puxadas de ferro.
É. Eu não tinha
Vocês largaram as coisas sendo puxadas.
Elas se moviam. É, tá. Beleza. E aí,
pra qual dos lados? Tá nos puxando.
Tá puxando pra direita.
Eu acho que é pra lá que a gente tem que ir. Direita.
É, tem alguma coisa muito estranha vindo daqui. Vamos.
Vocês começam a descer. Escuta o barulho de alguém correndo na direção de vocês.
Quão apertado é? A gente tá em filinha porque tem, tipo, paredes às nossas volta, à nossa volta?
Cabe duas pessoas, o lado a lado.
Tá.
Entendi. O burro quase bloqueando tudo.
É, o burro bloqueia tudo. Mas o xerife escuta alguma coisa correndo na direção oposta.
Eu aponto meu revólver primeiramente e grito alto.
Um velho desdentado aparece e se assusta na tua frente.
Ave Maria!
Velho Batistini?
Chevo nas canelas, minha gente, vai explodir!
Seu velho louco! Louco, como assim?
Por quê?
O que você tá fazendo?
Uma vergonha, minha gente, corre, não dá nem pra explicar, não!
Ele passa, ele quer passar correndo e tá impedido pelo burro.
Ok,
eu vou correr também.
Bora!
Vamos correr, claro.
Vamos correr, pelo amor de Deus. Não vou levar.
Vocês correm e saem da mina. Quando o último piso do lado de fora, você escuta uma explosão grande vindo lá de dentro, saindo bastante poeira, né, por todos os lados. Um lado da é uma encosta assim, de um morro, acaba desabando e de repente o silêncio.
Seu maluco, seu velho gagá, louco. Maluco, o que você estava pensando?
Ah, eu encontrei o paraíso, moça. O
paraíso.
Tá cheio de fruta, de planta, de água. É uma delícia.
Você tá dizendo que foi ali dentro da mina que você encontrou aquele punhado de fruta?
Sim.
Só fruta?
É, tinha uns bichos também, sabe?
Uai,
mas...
Eu levanto assim com a mão no ouvido, eu... Ai, vocês estão escutando alguma coisa? E eu olho assim pro velho Batistini e vejo aquela cratera daquele tamanho.
Mas você explodiu pra quê?
É que eu tava entrando, saindo. E aí numa das vezes que eu tava pegando alguma coisa, algum bicho deve ter saído dali, acabou desabando umas pedras, eu não conseguia mais entrar. Mas aí eu pensei, eu vou reabrir essa entrada? Não, né? Eu vou fazer uma maior, encher de explosivo pra poder entrar com a carroça e tudo.
Me diga uma coisa, seu velho inconsequente. Eu arrasto ele pelo colarinho até um lugar de onde dê pra ver os corpos das criaturas que a gente acabou de derrotar, né? E aponto pra ele. Por acaso eram essas as coisas que estavam saindo da mina?
Eita, parece frango, né?
Parece frango?
Parece
um dinossauro.
Eu vou correndo, pego pelo colarinho. Sobrou alguma dinamite, homem? Sobrou alguma dinamite?
Ô, criança, sobrou não.
O chão, de repente, dá uma tremida, assim. Pum. Segunda tremida.
Quão alta é a entrada dessa mina?
Então, é que desabou uma lateral agora, que era o que ele queria. Tem uma abertura gigantesca. De lá de dentro, sai uma criatura de 13 metros... pesando suas boas 10 toneladas. O corpo dele é um marrom, assim, parece ser um lagarto muito grande. Tem pouquíssimas penas em cima dos olhos, né? Parece muito aquelas criaturas que vocês enfrentaram, só que ele é muito maior, a cabeça muito maior. Uma mordida deles engole os três facilmente.
Velho, responde rápido. Por que que não podia ser de ferro o que você tava usando?
Esquece isso, Dakota! Corre!
É porque o buraco puxa o ferro.
Só isso?
É, só isso.
O chão treme assim, vocês veem a criatura saindo e olhando em volta, dando um urro muito alto assim, surpreendedor.
Que o burro tá aqui em cima, você já pode montar no burro e dar o fora daqui, Dom Ramon. Talvez você leve o Batistini junto? Não, não vai dar tempo. Eu vou tentar levar ele no meu cavalo.
Peraí. Isso é uma mina, né?
É.
Deve ter dinamite aqui perto.
O Batista fala: eu usei tudo.
Ai, caramba.
Esse bicho, ele tá quão longe da gente? Porque a gente correu pra sair da mina, mas deve ter sido o quê? Uns, sei lá, 10 metros?
Não, ele tá próximo, assim.
Ele já tá em cima da gente.
Por isso que prioridade é correr, né, gente?
Ele parece estar estranhando muito o lugar que ele tá. Ele tá olhando em volta, assim. Ele parece estar se adaptando.
Eu quero colocar minha barra pra ele pisar. A minha barra de ferro.
Não,
porque Dakota, eu ainda
acho. Esquece isso, Dakota.
Eu pergunto pro xerife.
Se ela tentar se aproximar, eu impeço ela.
Onde tem suprimento de dinamite nessa cidade? E eu já chamo a drogueira. Parece pra ele vir correndo.
Eu tento pensar onde diabos tem um suprimento de dinamite nessa cidade.
O Ednei vendeu, trocou o estoque dele. O Edmar deve ter o estoque ainda.
Ok, verdade. Eu monto no burro e falo: gente, eu vou tentar pegar o mais rápido possível a maior quantidade de dinamite que a gente puder. E vocês têm os cavalos aí?
Temos. Um pouquinho mais distante, eu imagino, mas a gente correndo consegue montar.
E vou tentar. Talvez o xerife convença mais pra pegar dinamite, talvez. Eu acho que é o único jeito da gente derrotar esse bicho.
Não, derrotar o bicho, a gente tem que fechar esse portal do inferno.
Exato. É, com a dinamite, esse é o plano.
É.
Eu falo que o Ramon agora é o xerife provisoriamente. E prego a estrela no peito dele.
Ok.
Ele é o vice-xerife agora. Na verdade, eu puxo do bolso uma estrela que eu venho guardando há algum tempo. Ela tá um pouco manchada de sangue por causa do destino triste do último que morreu, vitimado por um pistoleiro. E ponho no peito do Dom Ramon.
Tá, eu tenho um plano rápido, Robin. Martin, enquanto o Ramon tá indo lá pra cidade. A gente trouxe essas coisas. Tem corda, não tem? A gente tem corda aqui?
Tem.
É, da gente dar uma rasteira nesse bicho. Só
isso
que eu preciso de você. Pra um lado,
é uma
eu
ótima
pro outro.
Ideia. Eu falo pra ela que seria uma boa fazer isso, sabe onde? Naquele desfiladeiro que já vitimou muito gado daqui da região.
Perfeito. Então vamos atrair ele nos cavalos. Você de um lado, eu do outro. E a gente derruba ele.
É isso que a gente vai fazer. Eu... Ah não, o Batistini não tem mais meio de locomoção porque o cavalo morreu.
Batistini, que se foi? Ele mandou a vida. Se ele morrer, morreu.
Deixa eu cuidar dos meus cidadãos.
Lembrando que o Batistini é o editor.
Não, não. Tem um monstro vindo aqui. Ele vai comer sua cabeça. Vai comer você inteiro.
Não, a gente
agora
tá discutindo demais pra um momento que a gente devia estar correndo, de fato.
Exato.
Eu mando
exato.
O Batistini correr pro outro lado e já vou correndo pro cavalo. Vamos fingir que essa conversa toda a gente já teve cavalgando.
Eu já tô voltando com as dinamites.
Não.
Ok.
Ai, meu Deus.
De qualquer modo, correr pros cavalos.
Tá. Se eu tirar um, ele vai preferir correr atrás do Madruguinha. Só um minuto.
Não. Madruguinha não.
Eu tirei um. Vocês dois correm. O Madruguinha corre pra um lado pra buscar a dinamite, enquanto o xerife e a Dakota vão pro outro lado gritando: vem, ei, ei, ei! E o bicho olha pra vocês, olha pro Madruguinha e começa a correr atrás do Madruguinha. E a passada dele é muito grande e o burrinho não vai dar conta de fugir.
Não, eu tô atirando nesse bicho pra chamar a atenção dele. Vai ser um peteleco nele, mas eu acho que ele talvez vire pro nosso lado.
Dois dados.
Agora é a hora da verdade, meus dados. 4 e 4.
Ok. Dá um tiro no bicho. Ele, por um segundo, ele parece nem ter notado. Então ele olha pra ti e decide que ele vai correr atrás de você.
Ufa. E agora isso. Eu vou correr na outra direção, em direção ao cavalo. Eu espero que você seja bem longe da Dakota.
Não, a gente tá junto pra derrubar o trem. Deixa de onda.
Eu tô preocupado com a sua segurança, Dakota.
Não, vai.
Você é como uma filha pra mim.
Você não tá me treinando pra ser xerife também, cacete? Bora!
Tá, o bicho vai comer os dois. Tem que tomar
não,
um
cavalo, subir no cavalo, sair cavalgando. Nós dois estamos indo na mesma direção.
Eu já tô jogando um pedaço da corda pra ele. e tô segurando outro pedaço. E aí a gente vai ficando mais distante à medida que a gente tá, pra deixar a corda bem esticada e indo em direção ao desfiladeiro.
Tá, a corda tá sendo segurada na mão, amarrada no cavalo, qual é a ideia?
Ela tem que ser amarrada no cavalo. Tem um lugar na cela, bem na frente, na pontinha, que é feito exatamente pra se amarrar. Sim. As coisas.
Ok.
Sim, pronto, é, beleza.
Ok, o bicho é muito mais rápido que vocês, porque ele tem as pernas muito grandes. Ele corre, vocês fazem aquela manobra pra botar a corda entre vocês e ele, né? Joga dois dados, Deb.
3 e 3.
Perfeito. Dois dados, xerife.
Eu tô dando muita sorte hoje, eu tô vendo o momento que vai acabar. 2 e 3.
Ok. Quando a criatura de 10 toneladas...
Isso que eu tô pensando aqui.
Toca a corda e joga a perna pra frente, os dois cavalos são arremessados um contra o outro, como aquelas bolinhas, sabe, que batem. A Dakota e o xerife conseguem pular do cavalo a tempo pra não se machucar, mas os cavalos já eram.
Cara, eu tô aqui pensando assim, será que eles não entendem de física? Tipo,
10 toneladas.
Não entendo.
O bicho para, acha estranho, tem uma mini, sabe, uma linhazinha no pé dele.
Ele começou no notebook, né? No fio.
É. E começou a se alimentar dos cavalos. Cada um de vocês tá caído de um lado, assim, e ele tá comendo o cavalo de vocês.
Menos mal, vai.
Caramba, velho, que bom que eu não dei nome pro meu cavalo, senão eu ia ficar tão triste.
Madruguinha chega na cidade. O que tu vai fazer, Dom Ramon?
Pé na porta, dinamite na cara. Eu falei de mar, não dá tempo de explicar. Todas as dinamites agora. Eu aponto pra estrela e já vou enchendo Madruguinha de dinamite.
Meus parabéns pela promoção, mas o xerife vai pagar por isso depois, não é mesmo?
Olha, faça com que todo mundo tranque suas portas, ninguém saia de casa. Agora, homem, agora!
Ele entrega
já
o...
Já vou enchendo Madruguinha de dinamite.
A dinamite te ajuda a colocar no Madruguinha, né? Ele te dá pavio também, né?
Olha...
Então, por via das dúvidas, eu vou anotar aqui no meu caderno.
Tranque suas portas, ninguém sai de casa. Idiota. Agora, homem, agora! Eu monto no... Eu pego um outro cavalo, pra não ficar tudo muito pesado, e o Madruguinha vai do meu lado.
Tá, mas o explosivo tá no cavalo ou no Madruguinho?
Tá no... Tipo, tá uma bolsa no Madruguinho, eu peguei uns 3, coloquei assim na minha bolsa pra ficar comigo, mas a maioria tá no Madruguinho.
Ok.
Que eu, tipo, eu tô querendo preparar uma espécie de bomba arremessável com essas dinamites, enquanto eu tô ali no cavalo, eu tô tentando preparar elas.
Uhum.
E parto de volta pra lá, pro lugar.
Dakota e xerife. O bicho parece estar satisfeito depois de comer os cavalos.
Porra, a gente tá assistindo comer os cavalos inteiro.
Sim, com uma dentada ele comeu cada cavalo. Ele tá cheirando ar, assim, parece que ele tá estranhando muito o lugar ali. E ele até dá uma encarada pra Dakota, bufa e decide andar. Ele tá andando vagarosamente por ali, cada passo dele o chão treme.
A Dakota tá bem?
Tão bem, vocês dois conseguiram cair em pé, caíram bem.
Ok.
A gente tem que dar um jeito de matar esse bicho.
O bicho tá olhando pra gente?
Não, ele deu uma encarada na Dakota, pensou se valia a pena comer, mas ele tá de barriga cheia. E ele só tá andando por ali.
Eu me aproximo lentamente da Dakota, se ele não estiver olhando pra gente, pra dizer pra ela, ok, aquilo não deu certo.
É, pelo visto não mesmo. Mas a gente não pode deixar esse bicho ir pra cidade. Ele tá indo na direção da cidade?
Ele tá indo da cidade da parte velha. Parece que todos acabam indo pra ali por algum motivo. Talvez então, um cheiro, alguma coisa.
Deixa ele indo pra lá. Vamos tentar fechar o esperar a dinamite pra gente fechar aquele caminho, aquele portal. E a gente tem que pensar como é que a gente mata esse bicho.
Sim, porque ele não pode simplesmente ficar vagando por aí. Não do lado da cidade. Meu Deus, só com um desses é o suficiente pra acabar com todo mundo. Eu preciso ir em um telégrafo, alguma coisa, chamar a ajuda dos federais.
Uai, tá, pode ir.
Vai a pé?
Vai.
É verdade, infelizmente eu vou ter que ir a pé realmente.
O trem passa que dia?
Em, né, em esse é dias. O problema.
Em 3 dias.
Meu Deus, 3 dias com esse bicho vagando, cara. Não. Ai, meu Deus, o que, que a gente faz?
Uma opção também é a gente tentar chamar a atenção dele de novo. É, mas pra voltar pra dentro do buraco, né? Pra voltar pra esse portal. Que a gente não tem como matá-lo.
É verdade.
A criatura chega próxima a uma casa das abandonadas, né? Ela parece que ela quer se coçar no lugar onde ela tomou o tiro. E ela encosta na casa e a casa cai. A criatura parece que tá muito puta aqui.
Bom,
vai morrer muita gente.
Nós temos que mandar ela de volta, realmente.
É, porque eu não vejo como a gente matar. Não vejo como a gente matar, a gente não tem...
Ah, eu vejo.
Não até o Dom Ramon voltar com a dinamite.
É, se vocês não forem Dakota... fazer nada ali, o Dom Ramon volta.
Dakota, eu não posso deixar que você faça isso de maneira alguma. Espero o Dom Ramon, se possível, depois vocês tentem matar esse bicho. Por favor. Eu...
Vamos esperar o Dom Ramon.
Eu acho que esse é um plano suicida, então é o momento certo de eu tirar a minha estrela e entregar pra ela.
O que, que você tá fazendo?
É a xerife.
Não, o que, que você tá fazendo? Não tô entendendo.
Por favor, Dakota, eu já estou muito velho. Já passou da hora de eu me aposentar.
Não, não começa com esse papinho agora não. Tá maluco?
Eu preciso fazer isso caso a gente não se veja de novo.
Não, é pode parar difícil. Com esse papinho.
Eu paro com papinho porque eu também não sou muito bom com essas coisas e resolvo fazer o que eu ia fazer antes. Me afastar da Dakota, na direção da mina, e voltar pro plano de atirar naquele bicho pra ele ser chamado a atenção por mim.
Tá. Dakota vai fazer alguma coisa pra impedir, não?
Eu tô junto com ele, você tá maluco? Que eu não vou deixar ele
não,
fazer sozinho?
Não, Dakota...
Não, você tá maluco.
Minha esperança é que aquela encruzilhada ainda exista. Eu posso correr por um lado enquanto o bicho vai pelo outro. Mas, meu Deus,
tudo bem,
existir.
Tá valendo.
Não, o bicho não entraria pelo caminho da encruzilhada. Ele tem que entrar pela lateral. Ele não entra na mina, né?
Hã?
Quando a montanha ele explodiu, abriu uma entrada lateral, que foi por onde o bicho saiu. A entrada principal da mina, o bicho não cabe.
Ah, bom, eu não tinha entendido que foi uma lateral. Eu achei que a principal tinha aumentado.
Não.
Achei errado.
Não, mas a gente entra e volta e aí depois explode. Não, não precisa ninguém morrer nessa história, não. Nem vem.
Eu acho que eu vou morrer, mas vamos lá. O tiro continua acontecendo.
2 dados.
Por que tu tá me fazendo rolar? Os tiros fazem dano de biribinho no bicho. 5 e 3. Tirei meu número e não vai fazer nada.
O tiro acerta a criatura na lateral da cabeça. Ela pisca, olha pra vocês, empurra e começa a se movimentar.
Okay.
Ela não tem certeza se foi de vocês ou não, né? Ela sabe que veio daquele lado.
Ah, o
porque ela não
som
tem um conceito
alto,
de arma
foi naquela
de
direção, ela tá no nosso encalço. É.
Ela não tá indo atrás de vocês porque vocês atiraram, é porque o barulho veio dali.
Corre pra dentro do portal e... Dá um jeito dela ver a gente aqui. Vamos correr.
É isso que a gente tá fazendo.
Dom Ramon, tu volta na hora pra ver essa cena deles dando um tiro pra atrair o bicho. Tu vê que eles não vão conseguir correr a tempo, o bicho é muito rápido pra fazer o quê?
Ok, eu posso mandar uma Madruguinha correr na minha frente pra chegar até eles. E enquanto isso, eu vou acender uma das dinamites... E vou tentar arremessar meio que na cabeça do bicho.
Tá, 2 dados pra comandar o Madruguinha.
Uma Madruguinha.
Porque você tem proficiência em comandar o Madruguinha.
Então, o Madruguinha tem atributo ou é...
Não, não, é o teu, tem que tirar 3 ou mais. Quanto é que você tirou?
2 e 1.
O burrinho, assim como a Dakota, não vão largar o seu amigo quando ele continua do seu lado.
Assim como a Dakota vai se lascar.
Assim como a Dakota.
A Dakota não largou o xerife.
Eu achei que o burrinho, ele ia fazer uma ação física, que é correr.
Não, tu tinha que convencer ele a fazer isso. Ele tá do teu lado.
O burro é uma criatura teimosa.
É.
Agora tentar mandar dinamite, né? Ok.
Tá, tu vai acender uma dinamite e jogar pra criatura, mas a criatura tá de costas pra ti.
Eu tentar arremessar na cabeça dela. Será que eu não consigo mandar?
Pra explodir na cabeça, né?
Se isso for cinematográfico isso, demais pro RP Guaxa, você proíbe. Mas a gente pode dar um tiro na dinamite conforme ela passa em cima da cabeça do bicho.
Não, é só é uma coisa muito difícil. Tu vai rodar um dado só, Dom Ramon. Vai lá.
Ok.
E daí precisa tirar um, dois ou três.
Dom Ramon!
Ô, quanto é que você tirou?
Um!
Chupa essa!
A dinamite gira no ar, vai na direção do bicho. O bicho, pelo barulho do pavio, ou seja, tem que chamar a atenção dele, ele para, ele vira a cabeça para trás para dar aquela olhada, sabe? E quando tá bem próxima do rosto dele, a dinamite explode.
Oh, que demônio!
Tu vê que a criatura tá muito ferida do lado do... A pele saiu, a criatura começa a urrar de dor, mas ela não morreu. E ela tá indo pra cima de você.
Ok. É nessa hora que eu vou continuar correndo e tentar me separar do Madruguinha de novo. E tentar falar, tipo, tentar expulsá-lo mesmo, tipo, pra fazer com que a gente corra o mais rápido possível pra aquela caverna.
Tá. Tu quer que ele te siga ou tu quer que cada um vá pra um lado?
Não, ele vai me seguir, né? Não passou no teste, eu só vou falar, vamos rápido, vamos rápido. E acelerar o cavalo.
Ok. Ele morde a bunda do teu cavalo, Dom Ramon, e puxa o cavalo pra cima e tu cai no chão. E ele joga o cavalo pra cima e come numa mordida só.
Vai, Madruguinha.
O Madruguinha corre em direção a Dakota e ao xerife.
Vocês têm dinamite aí pra fazer um estrago, gente.
É, nós temos.
E três pessoas, porque o Danilo ainda tá aí, não é?
Não, Danilo eu não sei, ele sumiu não. No meio tempo.
Ele sumiu.
Porque ele não Batistini, é burro.
Gente.
Ele teria Batistini. Ido embora. Batistini. As pessoas inteligentes vão embora, eu digo, olhando para a Dakota.
Eu não tô te ignorando. A gente vai fechar o portão e deixar esse monstro aqui, é isso?
Ainda não, a gente tem que se livrar dele.
O bicho tá bem ferido, assim, a cabeça tá bem ferida.
Pois é, eu acho que ele vai morrer, então vamos terminar de matar. Outra, vamos fazer a mesma coisa que o Dom Ramon fez. Joga uma aí, enquanto eu vou levar o resto da dinamite pra fechar esse buraco.
Beleza, eu quero ajudar ela pra tentar jogar essa dinamite de alguma maneira, quer dizer, a maneira dos tiros que tá funcionando até então. Chamar a atenção dele pra quando ele se virar, ela ter um ângulo melhor pra acertar aquela parte da cabeça dele que já tá ferida com a dinamite acesa.
Tá, tu vai dar um tiro e depois a dinamite.
Uhum.
É, tu não consegue fazer as duas ações.
Ah, eu. Ok, eu tava querendo ajudar ela, era o caso.
Tá, Dakota pode dar o tiro antes de ser, enquanto você faz.
Eu posso dar o tiro. Isso.
Beleza, então eu fico encarregado de jogar a dinamite.
Tá, dois dados.
1 e 4.
Perfeito, teu tiro chama a atenção da criatura. A criatura abaixa a cabeça, passa bem perto do Dom Ramon, dá uma fungada no rosto dele, que faz o sombreiro cair pra trás, mas ele se vira em direção de vocês, do xerife, da Dakota, e começa a andar, o chão dá aquela tremida. O rosto dele tá virado pro xerife.
Ok, eu tô rolando um ou dois dados, eu esqueci.
É um dado pra jogar dinamite, porque ela é uma arma improvisada.
Beleza. 4.
A dinamite gira no ar, vai em direção à criatura. Ela rapidamente morde a dinamite. E você escuta o barulho, a cabeça do bicho, a mandíbula se solta, fica pendurado por um pedaço de pele e osso. e o bicho cai, dando um estrondo. Todos vocês caem no chão.
Eita.
São 10 toneladas, né, gente?
É. Até o Madruguinha?
O Madruguinha não.
Ele é teimoso, ele não quer cair no chão. Ele botou na cabeça que não vai cair no chão, ele não vai cair no chão.
Na própria mina, assim, várias pedras colam, porque é por causa do impacto, né?
Aproveitando, essas pedras que rolaram parecem, bom, grandes o suficiente lá na parte de cima para umas dinamites bem colocadas terminarem de soterrar essa entrada. Bom, ali é...
Parece que sim.
Início de
parece
tudo, a gente tem que ver com fundo essa entrada, né? O que tem lá.
Se saiu mais alguma coisa, né, também.
Vamos correndo para lá.
Tá. Vocês vão até lá, né? Vão os três? Os quatro?
Boa, claro.
Madruguinha faz parte daqui.
Vai. Sim, sim.
Vocês chegam até a entrada, vocês veem lá embaixo, assim, uma luz e um verde, assim, um verde escuro, bastante plantas. Você vê no céu uma criatura voando gigantesca. Tem mais daqueles primeiros que vocês encontraram, não os médios, né? Andando lá em bandos grandes, mas eles parecem não notar aquela saída ali, por enquanto.
Vamos fechar, né?
Vamos imediatamente.
Agora.
Tá. A Deb então vai posicionar as dinamites pra fechar a caverna pra sempre, né?
A Dakota vai.
A Dakota. É, a dois Dakota. Dados.
Chatíssimo, desculpa.
3 e 5.
Tá. Coloca os explosivos, explodem e fecha a entrada.
Só mais um dia, né?
Só mais um dia.
Hoje tem churrasco. 10 toneladas de carne. Botar carne nos Estados Unidos inteiro.
Porra, verdade. Eu pego e falo pro Dom Ramon: Dom Ramon, eu acho que isso talvez serviria de compensação suficiente pra Dona Thaís pela perda de todas as ovelhas dela.
Acho justo. Como ela diria.
Se sobrar e vai sobrar, vamos fazer um churrascão na cidade.
Vocês são é loucos que eu não como isso, mas...
É galinha, tem gosto de galinha.
Deve ser mesmo gosto de jacaré. Nunca comeu jacaré, menina?
Não, você tá louco? Isso aí é de outro mundo. Olha, outro mundo isso daí.
Deixa eu te ensinar uma lição valiosa, Dakota. É muito desperdício, é mal visto. Aos olhos de Deus, você matar um animal e não aproveitar a carcaça.
Seu Deus não é meu Deus. Vai lá.
Ih, gente, eu tô lembrando um negócio aqui. Tem bicho solto ainda aí na cidade.
Qual?
Tem um, tem um dos médios e vários dos pequenininhos, pelo menos.
Ah, mas os pequenininhos são inofensivos. Eles são...
Ainda bem que eu mandei todo mundo ficar trancado em casa.
Inofensivos menos pro gatinho do Eloy.
tudo bem. Mas a gente... Bom, na hora que a gente se deparar com ele, a gente mata então, né? Mas...
A gente ainda tem que ir atrás dele. Vai ser a última coisa que nós vamos fazer pra... Não deixar essa necessidade pra cima do cidadão, né?
Depois dessa morte apoteótica...
Como o homem da lei, é minha obrigação ir atrás desse bicho.
Então vamos.
Ok, o que vocês vão fazer com a carne do bicho mesmo? Vão dar pra Dona Thaís? Vão fazer um churrasco de alguma coisa, é isso?
Sim.
Exatamente, com o que der pra
exportar
fazer.
Exportar o resto pra... Exportar o resto quando chegar o trem.
Quer saber de uma coisa? Eu acho que dá pra eu tirar uma coxa desse bicho e entregar pro Edmar como reparação pelo fato de que o rival dele conseguiu uma vantagem ilícita. Pronto, a cidade tá em paz. Parou a briga entre os irmãos.
Estados Unidos tem disso, né? A maior coxa do mundo. Aí fica na beirada da cidade lá, o pé do bicho.
É, nossa. Claro, a gente não vai conseguir fazer isso sozinho. A gente vai precisar listar a ajuda dessas pessoas. Vai dizer, eu tô dando, mas, né, você pega lá de carroça.
De carroça.
É, porque nossos cavalos, né?
Aquele
acabou,
bicho vai ficar lá e vai apodrecer de tão grande que ele é.
Acabou nota 10 isso, nós todos caminhando em direção ao pôr do sol, só que o Dom Ramon montado no burro e eu e a Dakota a pé, porque a gente é burro.
Uma semana depois, vocês estão levando a vida de vocês. Aquela criatura que tinha fugido, ela acabou sendo abatida. A vida de vocês voltou à tranquilidade. O trem passou pela cidade, fez as suas trocas, o pessoal veio para descansar. Ninguém acreditou na história que vocês contaram até ver o... Porque sobrou bastante do maior, né?
Sim.
Verdade.
E o xerife tava na... Os três, né? Agora tem um xerife ajudante, né? Os três estão na delegacia quando o Edmar começa a gritar.
Ô, seu filho da rapariga, eu te desafio pra um duelo, porque isso aqui é um absurdo.
Ah, não.
Ah, meu Deus.
Pra mandar coisa assim, eu tô ficando velho demais pra isso. Ô, Dakota, o que você acha de eu me aposentar?
Uai, tamo aí, né? Deixa eu começar a ver como é que fica.
De dentro da loja Secos e Molhados de Ednei, tá saindo um som muito bizarro.
Eu tô indo lá junto,
lá com a espingarda na mão.
A gente entra pra ver que som é esse.
É.
Dentro dos Secos e Molhados, tem bastante pessoas, em especial mulheres. E tá o Battistini batendo palma, assim, e gritando. E em cima do balcão, tem um rapaz que ele tá com uma... Parece uma gaita, só que menor e mais fina. E ele... dessa gaita que ele não põe na boca, tá saindo todo o som estranho. E quando ele para, tá todo mundo olhando arregalado pra ele, e ele fala:
eu acho que vocês ainda não estão preparados pra isso, mas os seus filhos vão adorar.
Este podcast foi editado por Contador de Histórias. Audiodrama e storytelling de um jeito que você nunca ouviu antes.
Nossa, uma forasteira?
O que estava escrevendo, professor? Uma fera de tamanho inigualável, com o uivo que faz o pelo no braço do mais corajoso dentre os corajosos...
Conheça essa e outras histórias em www.contadordehistorias.arte.br.
Escudo do Mestre.
E chegamos a mais um Escudo do Mestre, aquela estrutura de papelão que protege as anotações do mestre, suas rolagens de dados, suas histórias. Aqui eu baixo esse escudo e conto pra vocês coisas que aconteceram na aventura e não estão ali. Aquelas coisas que foram planejadas ou não. Antes de mais nada, se você está ouvindo isso na quinta ou na sexta-feira, ou talvez no sábado ainda dê tempo, e você está em São Paulo, eu estarei na Campus Party! Somente no sábado e domingo de manhã, pouquinho, eu volto cedo, meu voo é domingo à tarde. Mas sábado de certeza estarei lá o dia todo... Pra vocês trocarem uma ideia, conversar, dar um abraço, bater uma foto e sei lá. Então se você está em São Paulo, não deixe de comparecer lá. Se você não tem ingresso, existe uma área pública. Me marca lá no Twitter, fala: Guaxa, vem me dar um abraço que eu vou ali fora trocar uma ideia com você. Então não deixe de me seguir nas redes sociais, @MarceloGuaxinim. E siga também este belo projeto, @RPGuaxa. Como vocês devem ter notado, Danilo voltou! Esse episódio foi editado pelo Danilo, lá do Contador de Histórias. Podcast maravilhoso. Lá não é na forma de RPG, são histórias planejadas e escritas pelo próprio Danilo. Então não deixe de conferir, o link está no post. Quero agradecer aos jogadores, a Deb Cabral, que além de jogar, ela revisou este episódio. Quero agradecer ao Felipe Xavier, e ao João Victor Galvão. No episódio passado, eu falei que iria comentar sobre o motivo daquele episódio neste episódio. Então, não darei spoiler de nada que aconteceu no episódio passado, mas tudo começou com o Discord. O Discord do RPG Guaxa, que ele é exclusivo para padrinhos, fica a dica pra vocês, falo mais disso daqui a pouquinho. Tem jogos, o pessoal lá mestra, se une pra jogar jogos na Steam, pra trocar uma ideia. Esse Discord foi totalmente criado e administrado inicialmente pelo João Vitor. Depois outras pessoas vieram somar e ajudá-lo, como o próprio Felipe Xavier. Eles tentaram me convencer a usar mais o Discord e eu precisava de aulas disso. Então pedi para quem entendia vir me ajudar. Nisso apareceu Anselmo, que jogou a aventura passada, o Felipe Xavier e o João. O Felipe e o João são os principais mestres lá do Discord. Eles estão sempre lá mestrando, embora muitas outras pessoas mestrem também, mas os dois principais são eles. E os três me ajudaram muito com essa parte de Discord e tal. E é o que eu sempre falei. Os três são padrinhos do RPG Guaxa. O nome deles está lá como padrinhos. Eles fizeram a doação deles. Mas eles não estão jogando essa aventura, tanto essa quanto a anterior. E talvez a próxima? Fica aí a dica. Porque eles são padrinhos. Ser padrinho não te garante jogar o RPG Guaxa. O que aconteceu foi, a gente passou tanto tempo trocando ideias sobre o Discord, e daí óbvio que milhões de outros assuntos surgiram, que eu disse, cara, eu quero mestrar para essas pessoas. E daí a gente decidiu, vou mestrar para vocês. Mas eram três meninos, né? Anselmo, João Vitor e Felipe Xavier. Pedi para sugerir uma menina, sugerida a Sinara. Tinha que ser uma menina que soubesse gravar o seu áudio, tivesse um microfone bom, etc. Eles me sugeriram a Sinara. Houve uma outra pessoa, mas o microfone não ficou tão bom. Então a gente substituiu ela por uma pessoa que também é madrinha, que sempre está aqui me ajudando, que revisa os episódios, que é a Debbie. Então eu juntei essas pessoas, Debbie, Sinara, mais os três, e perguntei para os mestres, que era um jogador muito legal, muito engraçado e que tinha um áudio bom, e eles me recomendaram o Guilherme, né? Que estava no episódio passado. Então eu juntei todo mundo num grupo e disse, olha, é tipo futebol na escola, só que quem vai escolher são as meninas, né? Eu preciso que vocês escolham datas, ou segundo ou quinto, acho que era os dias, se dividam, tem que ter uma menina em cada equipe, e eu vou preparar duas aventuras. Tanto a aventura passada, que ela não foi tão planejada quanto eu gostaria, quanto essa de hoje, elas foram feitas para esses grupos. Eu sempre gosto de pensar nas aventuras depois de conhecer os jogadores um pouquinho. Vou repetir. Se você for nosso padrinho, você tem direito a acesso a um grupo que vai batizar NPCs, que vai dar nome a NPCs. Todos os NPCs desse episódio são pessoas que estão lá naquele grupo. Você vai poder gravar vozes para NPCs, mas você não vai jogar comigo, até porque é muita gente. Aconteceu dessas pessoas que são padrinhos, a gente se conhecer, conversar bastante e pintar um clima para jogar. E aconteceu de eu chamar essas pessoas. Então, repito, quer ajudar o projeto para que ele continue saindo de 15 em 15 dias, ao invés de voltar a ser mensal? Vai lá, assina. Tanto pelo Padrim, www.padrim.com.br/rpguaxa, ou pelo PicPay. Tu vai lá no PicPay, no aplicativo, e procura por RP Guaxa. Nunca usou o PicPay? Eu recomendo muito. E se você for criar uma conta nova no PicPay, usa meu código. É Guaxa. G-U-A-X-A. Tudo em caixa alta, tudo maiúsculo. Usou meu código e pagou qualquer coisa, que pode ser inclusive a assinatura do nosso querido Realidades Paralelas do Guaxinim, você ganha R$10 de cashback e eu ganho R$10 por ter feito a indicação a você. Então faça isso também. Ajude o projeto porque você quer ajudar, porque você quer fazer parte de um grupo de RPG em que as pessoas conversam sobre RPG, sobre cultura pop, sobre N coisas, e fazer parte de um grupo do Discord que volta e meia tem jogo, tanto para você jogar quanto, se você quiser, mestrar também. Tem as ferramentas, tudo direitinho. O pessoal lá ensina tu a rolar os dados no próprio Discord, a como usar o Discord, como usar o chat de música, tudo. Então venha fazer parte desta família. Vamos crescer ainda mais isso aqui. Semanal eu não consigo, eu mal tô conseguindo entregar quinzenal. Tá saindo tudo muito mais em cima do que eu gostaria. Mas pelo menos preciso não voltar mais a mensal. Então ajude este projeto. Falando em ajudar, quero agradecer os incríveis padrinhos: Diogo José de Oliveira, Edson Lobeiro da Silva Júnior, Natan Valentim, Matheus Hamilton de Souza, Moisés Almeida, Arthur Firnadio de Souza e Silva, Ricardo Vieira, Lucas Fonseca, Giacomo Gustavo Pilate, Vinícius Tomazelli Publio, Eleomar Pereira, João Felipe Azevedo II, Eduardo Dutra, Ivan Lemos, Renan Lucena, Felipe Rodrigues, Rafael Micelli, Pedro Tenório, Luiz Felipe, FM Costa, Renan Araújo Vieira e Gabriel Olson Michalski. Quero agradecer a todo mundo que deu voz a este episódio. Ao Danilo Battistini, que fez o velho Battistini. Ao Eloy, que não foi feito pelo Eloy, embora ele foi homenageado neste nome. Quem fez a voz dele foi o Pericles. Ao prisioneiro Tarek Fernandes, que foi interpretado por Tarek Fernandes. A fazendeira Thaís, que foi interpretada pela fazendeira Thaís. Ao Edmar, que é nome de um padrinho que foi homenageado aqui, mas que teve a voz feita pelo Bruno Malta. Inclusive, aquele sotaque dele de velho oeste americano foi ele que escolheu e eu só deixei assim, gente. E o irmão dele, o Ednei, obviamente nosso querido Fernando Malta. Ednei também é o nome de um padrinho que foi homenageado nesta aventura. Os sons de dinossauro, quem fez foi o próprio Danilo Battistini. Então ele ferrou bem a garganta dele pra fazer aqueles sons e editar e tal. Então, parabéns, Danilo, você é um ótimo dinossauro. Essa aventura basicamente surgiu quando o pessoal estava discutindo sobre o que seria o próximo Nerdcast RPG. E algumas pessoas sugeriram que eles fossem de Velho Oeste. Eu achei o tema bacana, pensei em fazer algo mais clássico. Aí fui pesquisando filmes sobre Velho Oeste e caí num filme que eu gosto muito, que é o Cowboys vs Aliens. Daí eu pensei, aliens já usaram. Se fossem dinossauros. E daí foi a ideia base. E foi tudo muito simples, muito orgânico, a ideia dessa aventura. Ela é bem simples. Sim, o gato do Eloy pereceu. Acontece. O Velho Oeste é cruel para gatinhos. Depois eu descobri que já existe um filme de cowboys com dinossauros, mas eu nunca assisti, não faço ideia. E também pensei no jogo Cadillacs e Dinossauros. Eu imaginei que em algum ponto eles pudessem tentar domesticar os menores, os médios, que seriam raptores, para tentar montá-los. E pensei nessa possibilidade de ser possível, embora muito difícil. Mas em momento algum eles pensaram nisso. E o que é bom, né? Mas em compensação eu não fazia ideia de como eles iam derrotar o T-Rex. E eles conseguiram derrotar. Olha que bonito. Eu imaginei realmente que alguém pudesse sacrificar e guiar o bicho de volta pra caverna, então derrubarem, mas que eles iam tentar atacar com tudo, eu não tinha pensado nessa hipótese. Então, ainda bem que eles pensaram nisso, foi bacana. O velho Battistini, então, ele encontrou um portal enquanto escavava, tipo aquele do Lost, vocês lembram do Lost, assistiram? Então, era um local em que tu tinha um ponto de ligação entre locais diferentes do tempo e tal. E tal qual como Lost, o ponto de convergência ali, ele acabava funcionando como um baita de um eletroímã. Por isso atraía o ferro. Por isso ele queria uma picareta que não fosse de metal. Ele queria uma picareta para poder minerar sem que ela fosse atraída para o meio desse portal, assim como os objetos que estavam no Madruguinho e companhia. Outro detalhe engraçado é que o episódio passado e esse foram pensados juntos, lembram? Embora sejam histórias que não tenham a menor ligação uma com a outra, se você parar para pensar, o episódio passado era sobre espaço, no sentido de deslocamento de espaço, né? E esse é sobre o tempo. Além disso, você que gosta de podcast de RPG, eu sou obrigado a recomendar um, que é o Dado Viciado. Eles fizeram também a aventura One Shot. É a primeira aventura que tem participação do Danilo, que envolve um predador na floresta. E a segunda One Shot, que você pode ouvir sem ter ouvido nenhuma outra, porque One Shot igual RPG Guaxa, se chama Luz na Escuridão, uma história Star Wars, onde eu jogo com alguém responsável pela artilharia de uma nave, e a gente vai se encontrar com uma nave do Império, e vamos ver o que acontece. A aventura usa o sistema GURPS de RPG, e tá bem bacana pra vocês ouvirem, então curtam lá, o link está na descrição do episódio. Luz na Escuridão, uma história Star Wars, com Marcelo Guaxinim de jogador. Além disso, tem o Vinícius Watzel, lá do RPG Next, que tem uma campanha muito boa lá, que é aquela da floresta, que eu já falei no episódio passado, além do pessoal do Dado Viciado, como o Jefferson de um F só. É isso então, minha gente, um beijo pra vocês, rolem 20, rolem 6, e se tudo der errado, rolem no chão, pois apaga o fogo e diverte.